Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 23 de março de 2017 e começa agora a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 23 de março de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Ademir fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Reconhecimento por uma grande vitória. Ao mestre de canto, o cântico salmo, aclamai a Deus toda a terra. Cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glorioso louvor. Dizei a Deus, vossas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Diante de vós se prosterne toda a terra e cante em vossa honra a glória de vosso nome. Vinde a contemplar as obras de Deus. Ele fez maravilhas entre os filhos dos homens. Mudou o mar em terra firme. Atravessaram um rio a pé enxuto. Eis o motivo de nossa alegria. Domina pelo seu poder para sempre. Seus olhos observam as nações pagãs. Que os rebeldes não levantem a cabeça. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Publicai seus louvores. Foi ele quem conservou a vida de nossa alma e não permitiu resvalassem nossos pés. Pois vós nos provastes a Deus, purificastes como se faz com a prata, deixastes-nos cair no laço, carga pesada puseste em nossas costas. Submeteste-nos jugo dos homens, passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. É, pois com holocaustos que entrarei em vossa casa, pagarei os votos que fiz para convosco. Oferecei em holocausto as mais belas ovelhas, com os mais gordos carneiros, e molarei touros e cabritos. Vinde, ouvi-vos todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei quão grandes coisas Deus faz à minha alma. Meus lábios invocaram, com minha língua o louvei. Se eu intentasse no coração mal, não me teria ouvido, Senhor. Mas Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia.
Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Queremos agradecer aos vereadores Roger Viega por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também agradecer ao vereador Ademir por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aprovada a ata da reunião anterior. Gostaria, antes de passarmos à secretária, nós vamos suspender a reunião por 20 minutos para poder atender o secretário Oswaldo André, que trouxe um assunto de extrema necessidade que precisamos discutir antes do curso dessa reunião. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Luzia Aparecida Lopes. Assunto: falar sobre os problemas de infraestrutura do bairro Jardinópolis, como ruas de terra, lotes baldios, esgoto a céu aberto, entre outros. Projetos do Legislativo. Proposta de emenda número CM3 de 2017 altera o inciso 2º do artigo 35 da Lei Orgânica de Divinópolis de 22 de março de 2017. Autoria: vereador Edson de Souza e outros. Projeto de Lei número CM036 de 2017 altera os dispositivos da Lei 4.350, de 29 de maio de 1998, que dispõe sobre transporte de escolares no município de Divinópolis, de 17 de janeiro de 2017. Autoria: vereadora Janete Aparecida. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei número CM041, de 2017. Dispõe sobre a criação do programa Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos e da Outras Providências, de 22 de janeiro de 2017. Autoria: vereador César Tarzan. Quórum: maioria simples. Contabilidade Geral do Município. Divinópolis, 21 de março de 2017. Ofício número 063 de 2017, Excelentíssimo Senhor Adair Otaviano de Oliveira. Assunto: movimentação orçamentária, financeira e patrimonial. Prezado Senhor, em atendimentos aos dispositivos no artigo 1º da Lei 2.959, de 10 de julho de 1991, encaminhamos digitalmente a esta casa todos os demonstrativos que compõem a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, para reconhecimento e análise de vossas excelências e dos demais pares desta egrégia Câmara Municipal, assim como procedemos com a gravação mensal de movimentos ocorridos, ou seja, empenhos, notas de liquidação, guias de receita e ordens de pagamento do mês de janeiro de 2017 em CD devidamente identificado. Desde já agradecemos a Gilson Emerson da Silva, diretor contábil. Secretaria Municipal de Saúde. Prezado senhor, seguem anexas demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de fevereiro de 2017 enviados ao Conselho Municipal de Saúde para fins de prestação de contas com base na Lei 2.913 de 91. Agradecendo antecipadamente a atenção, subscrevo-me atenciosamente Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Resende, diretor financeiro. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações, de 20 de março de 2017 a 24 de março de 2017. Ministério da Fazenda, Receita Federal, ofício 29 de 2017. Circular. Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano. Assunto, informa mudança de endereço. Prezado senhor, informamos para fins necessários que em virtude de reforma do seu edifício sede, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis, Minas Gerais, está sendo localizada em novo endereço, desde 8 de março de 2017. Sendo assim, solicitamos que correspondências e outros expedientes destinados a esta unidade sejam encaminhados para o novo endereço, qual seja, Rua Moacir José Leite, número 100, bairro Santa Clara, Shopping Pátio Divinópolis, terceiro piso, CEP 35500-119. Atenciosamente, Afonso de Oliveira Sobrinho, delegado da Receita Federal do Brasil em Divinópolis. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária Janete fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 214 de 2017. Solicitando a instalação de um quebra-molas na Rua Azadelta, número 1551, bairro Campina Verde. Indicação número 215 de 2017. Solicitando a instalação de um poste com luminária na Rua Alto do Chuá, esquina com a Rua Cristo Redentor, no bairro Campina Verde. Indicação número 216 de 2017. Solicitando o calçamento da Rua Alto do Chuá entre a Rua Santa Cruz e Rua Cristo Redentor, no bairro Campina Verde. Todas as indicações, vereadora Demi. Indicação número 341 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento e jogar escórias nas ruas Corvino Diniz Costa, Epifânio Correia, Antônio Machado Silva e Afonso Pereira Silva, no bairro Santo André. Indicação número 342 de 2017. Fazer os redutores de velocidade nos seguintes trechos. Rua Capitólio, número 99 e 280, entre as ruas Duarte e Bituruna, no bairro Planalto. Indicação número 343 de 2017. Fazer a capina e limpeza nos seguintes trechos. Avenida dos Estados, entre as ruas Madrigal e Avenida Brasil, no bairro Icaraí. Rua Ipanema, próximo ao número 300, esquina com João Lara, no bairro Planalto. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM413 de 2017, solicitando o calçamento da rua José Antônio Fernandes, localizado na divisa do bairro Antônio Fonseca com o prolongamento do bairro Interlagos. Indicação número CM414 de 2017, solicitando a abertura da Avenida do Contorno no trecho entre as ruas Coronel Júlio Ribeiro Gontijo e Rua Benjamim de Oliveira, nos bairros Esplanadas e no trecho entre a Rua São Paulo e entrada do Campo do Flamengo, no centro. Indicação número CM415 de 2017, solicitando o calçamento da Rua Tamaracá entre os trechos da Rua Chavantes e Rua Tapajós, localizada no bairro Jardim dos Candidés. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicações número 335 de 2017. A possibilidade de fazer instalação de uma faixa de pedestre em alto relevo nos dois lados da Avenida JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia. Indicação número 369 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e a limpeza nas ruas do bairro Liberdade. Indicação número 591 de 2017. Possibilidade de fazer o patrulhamento e pavimentação poliédrica na rua José Fonseca, do bairro Jusa Fonseca. Indicações, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 570 de 2017. Solicitando a pintura e restauração dos painéis de exposição da Câmara Municipal de Divinópolis. Indicação CM número 572 de 2017, solicitando ao órgão competente a criação do núcleo esportivo do bairro Copacabana. Indicação CM 643 de 2017, solicitando sinalização adequada e redutores de velocidade na descida da rua São Vicente, no bairro Alto São Vicente. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicações CM número 663 de 2017, solicitando instalação de luminária com lâmpada própria para iluminação pública e em poste existente na rodovia dos Batista, próximo ao número 71, no bairro Jardim Capitão Silva. Indicação CM número 682 de 2017, solicitando instalação de um poste com braço e luminária própria para iluminação pública na rua Lavínia Fonseca, após o número 530, no bairro Antônio Fonseca. Indicação CM número 683 de 2017. Seja encaminhado o anteprojeto solicitando a alteração da carga horária prevista no anexo 3 e 2, área da saúde, classificação, quantificação, enquadramento hierárquico, carga horária, promoção por formação escolar, cargos efetivos, recrutamento, concurso público, da Lei número 6655, de 1º de novembro de 2007, no GH, grau hierárquico, 32, para 20 horas semanais. Indicações, vereador Josafá. Indicações número 475 de 2017. A proceder patrulhamento de todas as ruas em pavimentação dos bairros Florestas e Jardinópolis nessa cidade. Indicação número 481 de 2017. A proceder à colocação de placas de indicação e pintura estratigráfica de quebra-molas na Avenida Magalhães Pinto, situado próximo ao número 1574, no bairro Espírito Santo, nesta cidade. Indicação número 482 de 2017. A proceder à capina e limpeza da praça localizada na Avenida do Contorno, no quarteirão do número 449, centro, nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 620 de 2017. Que seja estudado junto ao setor competente o patrulhamento nas ruas Finico, do número 421 a 441, esquina com João Carneiro, Rua José Moreno de Castro, número 180-200, na Rua Vicente Raimundo, em toda a sua extensão, a Rua José Firmino, do número 331, até o final do bairro Santa Cruz, em Santo Antônio dos Campos. Indicação número 621, de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de uma operação tapa-buracos na rua Praça da Estação, número 38, no bairro Santa Cruz, e providenciar pintura estratigráfica em todo o itinerário do ônibus que circula em Santo Antônio dos Campos. Indicação número 622, de 2017, solicitando a possibilidade de capina, limpeza e retirada de entulhos da rua Antônia Helena, número 470, até o final da rua Otávio Vicente Alves, em toda a sua extensão, no bairro Santa Cruz, em Santo Antônio dos Campos. Indicações, vereador Rodrigo Caboja. Indicação CN 554, de 2017, solicitando instalação de postes com luminárias na comunidade do Choro, zona rural de Divinópolis, em um percurso de aproximadamente 500 metros, ligando o trevo da BR-494 até o centro da comunidade. Indicação número CM 578, de 2017, solicitando que seja providenciada a construção de quebra-molas com devida sinalização na rua Maria Zeferina do Amaral, número 450, no bairro das Oliveiras. Indicação número CM 659, de 2017, requer a este excelentíssimo senhor presidente que o projeto de resolução para citação da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Civil seja apresentado ao soberano plenário pela excelentíssima mesa diretora para apreciação e votação. Sargento Elton e outros. Indicação número 689, de 2017, solicitando que asfalte a estrada do Buritis. Indicação número 690, de 2017, solicitando que asfalte a estrada da comunidade Córrego do Paiol. Indicação número 692, de 2017, solicitando patrulhamento da rua Juarez Barros Aguiar, no bairro Padre Eustáquio. Indicações, vereador Vicente de Paula, Nego do Buriti. Indicações número 677, de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a pavimentação asfáltica na estrada entre o Café de Divinópolis até a comunidade do Buritis. Indicação número 678, de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de recapeamento do asfalto próximo à igreja na comunidade Boa Vista. Indicação número 679, de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de um quebra-molas na rua Medina, próximo ao número 1142, no bairro Bela Vista. Todas as indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e de pesar por hoje.
Queremos agradecer a senhora secretária Janete por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Relatório, eu vou fazer o relatório da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. No dia 13/3/2017, às 14h30, no plenarinho da Câmara Municipal de Divinópolis, os vereadores Edson Souza, presidente da Comissão de Administração Pública, o vereador Ademir Silva, secretário da Comissão de Administração, e o corpo técnico da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Jader Silva Souza, fiscal de transportes, Lucas Gustavo Rezende, gerente de operações e fiscalização de transporte, Valdo Martinho, secretário municipal de trânsito e transporte, Lucas Lopes Estevão, gerente de projetos de trânsito e transporte. A pauta era reunião para tratar da ficha de designação número 001 de 2017, referente aos assuntos pronunciados pelo tribuno José Francisco Alves Corgozinho na 8ª reunião ordinária do dia 2 de março de 2017. Avaliação sobre os questionamentos levantados pelo tribuno José Francisco Alves Corgozinho na 8ª reunião ordinária do dia 2 de março de 2017. No dia 13 de março de 2017, às 14 horas e 30 minutos, no plenarinho da Câmara Municipal de Divinópolis, estiveram presentes os membros acima relacionados. Justificou a ausência o vereador Marcos Vinícius, pois o mesmo já tinha um compromisso pré-agendado e por este motivo não pôde comparecer. Em pronunciamento realizado na Tribuna Livre, o tribuno José Francisco Alves Corgozinho requisitou da comissão os seguintes questionamentos. Primeiro, avaliação sobre a quantidade de passageiros transportados. Resposta. Segundo o documento em anexo da Secretaria Municipal de Trânsito, a média mensal de passageiros transportados em Divinópolis é de 1.739.097 passageiros. Segundo, reajuste da tarifa de transporte no município de Divinópolis. Resposta. Nos últimos 8 anos, o governo anterior foram realizados 7 vezes. Foram reajustados 7 vezes as tarifas de transporte público municipal, conforme o documento em anexo. A alegação é a descrita nos últimos decretos do Executivo que existe uma previsão contratual de reajuste da tarifa do transporte coletivo a cada 12 meses. Terceiro, avaliação sobre a qualidade dos serviços prestados. Letra A. Atrasos. Resposta. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, tem-se a média diária de 3 reclamações por dia referente aos atrasos de horários nas linhas de ônibus. B. Qualidade dos ônibus. Resposta. É uma das mais novas frotas do Brasil, com média de 2 anos e meio de uso cada ônibus. C. Cuidado na condução dos veículos. Resposta. A priori, os motoristas são muito bem treinados e quando há qualquer denúncia, a CETRANS avalia, pois todos os carros possuem 4 câmaras e as gravações e imagens ficam arquivadas em 7 dias. Sobre as reclamações diretas ao consórcio Transoeste, tem-se uma média de 10 ao mês. Letra D. Acessibilidade. Resposta. Todos os 156 ônibus do transporte Transoeste, ou seja, 100% da frota tem acessibilidade. Além disso, todos os motoristas são treinados para lidar com as situações de passageiros portadores de necessidades especiais. Além disso, em anexo nós temos o diagnóstico atual do transporte coletivo de Divinópolis, atualizado em 19/1/2017. A quantidade de empresas do consórcio, a quantidade de passageiros transportados, a frota de veículos adaptados, as linhas de ônibus urbanos, balizas e abrigos, receitas, sistemas de bilhetagem eletrônica. Tudo isso está aqui no nosso relatório, que vai ser entregue agora pela comissão composta pelos vereadores Edson Souza, presidente, Ademir Silva, secretário da comissão e membro da comissão, vereador Marcos Vinícius. Sem mais, presidente.
Queremos agradecer ao nobre vereador Ademir e em seguida passaremos à tribuna livre. Convido a senhora Luzia Aparecida Lopes, que falará sobre os problemas de infraestrutura
do bairro Jardinópolis para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Obrigada. Bom, senhoras e senhores, já entrou 9 vezes que eu venho aqui, nas gestões anteriores, falar do meu bairro de Jardinópolis. Foi aberto sem infraestrutura nenhuma, só a rua de chão, mato, animal, bicho, cobra, escorpião, tudo que vocês pensarem tem lá. Foi um bairro esquecido por toda a gestão. Tem 22 anos que eu moro lá. A única coisa que fez, e muito mal feita, foi o asfalto. As ruas, a minha rua, eu tenho vergonha de vir para a cidade. Porque quando está chovendo, se fosse contar os buracos a dinheiro, eu estava rica. De tanto buraco que tem. Todas as gestões esqueceram daquele bairro. Não tem escola, posto de saúde. Eles trabalham precariamente. Não tem gente na minha área. Em todas as áreas tem setor comunitário, agente comunitário. Na minha área 5 não tem agente comunitário. Isso eu queria pedir, porque há muito tempo tem muitas famílias que são, não é vista pelo agente comunitário. Voltando à minha rua, não tem meio fio. Os donos dos lotes compram os lotes e deixa lá, cria mato, dá capim aos cavalos, boi, sem que é centro urbano. Eu queria pedir à Câmara Municipal, à gestão, que está atual agora, que eu acredito muito, que fazer uma escola, arrumar as ruas, pôr meio fio, para a gente plantar uma árvore. Olha, porque lá tem muita gente morando, e é as pessoas que estão fazendo o bairro. Não é ninguém que está fazendo o bairro, é as pessoas. É as pessoas que vai para lá que estão fazendo os bairros. Eu não queria vir para a cidade mais suja de barro. Eu não queria que os animais ficassem soltos lá no bairro. Cavalo, vaca, cachorro demais. Eu chamei o pessoal que leva os cachorros para o Crevisa. Eles falaram que não podia levar. Por quê? Porque não tem onde pôr. Tem cachorro demais solto lá, com doença. Não tem uma escola. As crianças têm que pegar ônibus. Olha o quanto ia economizar se construísse uma escola. Não tem uma fábrica para ninguém trabalhar. Não tem nada. Como que vai ser os jovens? Os jovens ficam fazendo coisa que não presta. Porque toda hora é foguete para um lado, ou é foguete ou é tiro. Polícia não vai lá de jeito nenhum. Tem até medo de ir lá, para dizer a verdade. E a gente tem medo de morar num lugar desse. Por quê? Tem muita família boa e tem muita gente ruim também. É onde que eu preciso, porque já tem tirando 9 vezes na gestão, para contar, muito mais de 9 vezes na gestão anteriores. Eu vim aqui muito mais do que muito mais gente dos outros bairros pedir para alguém fazer alguma coisa por nós. Porque lá tem igualzinho. Tem igualzinho. Como é que é? Moçambique? Ninguém olha para lá. Ninguém. 22 anos da minha vida eu moro lá. Eu olho para um lado, mato. Olho para o outro, mato. Muito pouca gente fica até desanimado para morar lá. Porque ninguém olha para lá, ninguém arruma lá. Os motoristas, coitados, tem que ser artista para dirigir naquele asfalto. E outra coisa, queria pedir também para colocar meu filho, arrumar a rua para o Brasil, que eu moro na rua para o Brasil 590, que é terra. Quando chove, atola no barro. E o que, que a gente vê? As pessoas olhando a gente de cima, embaixo. O quê? Mora no Nordeste, como se diz. Não é uma cidade. Não é um bairro. E outra coisa que eu queria pedir também, que os donos, que a merda e o pessoal aqui fizesse com que os donos dos lotes ajudasse a murar, a limpar seus lotes. Não é comprar e deixar a ver navios lá para os outros aparecer cobra, aparecer bicho. Eu já fui mordida de escorpião lá. Agora, pensa bem, isso é horrível, morar num lugar desse. Se, eu creio que se a prefeitura, a Câmara Municipal, ajudasse os bairros a ter uma condições, uma infraestrutura melhor, as pessoas tinham uma certa saúde melhor também, porque não tem esgoto, é céu aberto. A gestão anterior fez as ligações, mas não fez a bomba de puxar. Eu peço uma escola, a polícia, fazendo uma ronda lá, principalmente fim de semana, que é mais perigoso. Sempre está no jornal, MGTV, foi morto gente lá no Jardinópolis. É uma vergonha para nós que moramos lá. Por quê? Porque a polícia tem medo de ir lá. Eu queria pedir para vocês, não gaste dinheiro à toa, investe no Jardinópolis, porque tem 22 anos que eu moro lá, ninguém fez nada por lá. Porque a minha rua é de terra, a maioria das ruas de terra, a única rua que foi arrumada foi a rua do asfalto, mesmo assim o asfalto debilhou tudo. E tem pouco tempo que o asfalto foi feito. Tá por um buraco. E as outras ruas? Não é a gente que mora? Fazer os donos dos lotes pagar.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado. E os donos dos lotes? Eles é dono dos lotes, eles pagam o IPTU. Eles não são obrigados a cercar, a limpar e fazer meio fio. Eles não são obrigados a isso, não. Não tem lei para isso, não. Vocês não podem fazer uma lei para isso, não. Deixar a gente viver desse jeito não é justo, porque as nossas crianças estão tendo mau exemplo, porque não tem um curso profissionalizante lá, não tem creche, a creche muito, muito ruim, o CMEI é para pouca pessoa, é para pouca criança, escola tem que pegar ônibus para ir para a escola. As crianças são desmotivadas, porque a gente vê a criação de jovens de hoje é palavrão em cima de palavrão. Não tem educação com os mais velhos. Obrigado. E eu estou pedindo, não quero vir aqui de novo, porque eu não conheço. Essa Câmara Municipal aqui deu uma virada, muita gente saiu. A única pessoa que eu conheço foi o senhor ali, o doutor, o resto. Muita gente saiu. Então, eu peço que eu quero que não quero vir aqui mais pedir. Eu quero que minha voz seja ouvida e a minha voz é a.
Queremos agradecer a senhora Luzia Aparecida Lopes. E antes de passar ao primeiro vereador inscrito, doutor Delano, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar os documentos.
Passo a palavra para o pronunciamento do nobre edil, doutor Delano.
Boa tarde a todos. Boa tarde, dona Iraci. Boa tarde a todos que estão em casa, ao pastor Wilson e a todo mundo do projeto, que eu faço questão que levantem, por favor, filma o projeto do pastor Wilson, por favor. É dessa forma que a Câmara Municipal recebe tanto o pastor quanto os do projeto. E é dessa forma que o governo recebe tanto o pastor quanto todos do projeto. E é dessa forma que vocês deveriam ter sido recebidos na Secretaria de Cultura, Antidrogas, Social e por aí vai. E essa gestão dedica a vocês, tá? Pastor Wilson acabou de fazer uma reunião ali conosco e, de antemão, tentando reverter, porque machucado é difícil tapar, mas tentando reverter, e ele falou em poucas palavras e bacana, que a vontade dele e dos familiares, né? Porque a gente quando peleja, 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 e nada de ajuda, e só pedra, 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 a gente cansa e dá vontade de fazer o quê? Aqui, eu não ganho para isso. Eu não tenho reconhecimento do poder público. Sabe uma coisa? Quem pariu o Matheus, que cuide dele. Quase que acontece isso. Mas nós conseguimos, graças a Deus, tentar reverter. Então, prefeito, pede desculpa pelas palavras erradas e já justificadas do secretário de cultura dele. Erradas e já justificadas, inclusive eu gostaria que filmasse de novo o secretário de cultura junto com o pastor Wilson ali sentado na Câmara Municipal, por favor. Para que acabe por completo qualquer tipo de anormalidade que venha a ter na rede social. Acabe. O erro foi todo do secretário, todo, que já se redimiu, já se desculpou e já foi bem entendido pelo pastor. Então, acabou o assunto. Foi todo e ele está aqui pedindo vocês desculpa. Tá? E eu, muito obrigado. Em contrapartida de vocês, do projeto, Oswaldo André, enquanto primeiro secretário de todas as gestões que passaram, vai ser o primeiro secretário que abriu as portas hoje tentando curar a ferida e oferecendo a Secretaria de Cultura dele para o evento que vai comemorar o aniversário de vocês em maio, com um grande evento com banda de música e muito mais. Memorial do trabalho e também o apoio da presidente da Secretaria de Cultura, a vereadora, nossa presidenta, Janete. Então, acabou-se esse assunto. A contrapartida foi feita e foi a primeira. Nós devemos muito ao pastor Wilson. Então, nós devemos, ó, já começando pela cultura, né? O Oswaldo acabou de abrir as portas, é a primeira secretaria que está abrindo as portas. Agora passou, nós vamos atrás do secretário de antidrogas, nós vamos atrás da Secretaria Social e nós vamos te dar a contrapartida que já deveriam ter te dado há muito mais tempo, há muitas outras gestões. E pelo amor de Deus, agora eu estou pedindo, enquanto chefe do partido e desse executivo que está aqui, se precisar o Galileu vai lá na casa do pastor para pedir os filhos dele. Desculpa, seu pai precisa, Divinó precisa de seu pai. Você não tira o seu pai de lá não, porque nós não temos aonde colocar 100 pessoas, no mínimo, 100 ou mais pessoas que estão ali no projeto. Pelo amor de Deus, perdoe o executivo, perdoe o prefeito, perdoe o secretário, mas nós não podemos perder seu pai, não. Então, com poucas, mas muito poucos questionamentos, e que foram resolvidos ali na sala, nós estamos aqui com tudo resolvido, tá, gente? Acabou. É isso aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que o erro é para um benefício. E o Oswaldo foi o primeiro que beneficiou vocês. Tá? E estão ali sentados e a contrapartida foi feita. Agora, muito obrigado, Wilson. Eu não vou fazer um gesto de ajoelhar aqui para te pedir perdão, que é muito hipocrisia. Nós fizemos isso ali atrás. Eu acho que você notou que os 17 e o 18 e o 18º, que era o Oswaldo, estava de joelho ali para vocês todos. Eu tenho uma foto no meu Facebook, como que é difícil, vocês vão entrar lá no meu Facebook pessoal, tem uma foto de um colega de vocês recuperando, que veio ao meu gabinete, mais bonitinho, cabelo cortado, arrumadinho, gordinho, recuperei dela. Aí, quando foi ontem, eu estava passando a 1º de junho, e estava lá de novo. Então, pastor, eu não tenho vocação nenhuma para fazer seu trabalho. Você é top de linha. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tem que pingar. Então é muito difícil. Muito obrigado. Divinópolis deve muito ao senhor, tá? Muito obrigado. Então está acabado isso. Agora vamos para outras coisas muito importantes que nós precisamos da ajuda de vocês. O próximo episódio que aconteceu em Divinópolis, que muito pouca gente deu importância, porque tinha esse fato tão importante. Foi 350 pessoas que a FITED demitiu. 350. 350 vezes 3, mais ou menos, cada familiar, tem 1.000 pessoas a partir desde segunda-feira em Divinópolis. Desde segunda-feira, 1.000 pessoas. Por que a FITED fez isso? Porque a FITED é ruim? Não. Ou ela fazia isso ou ela fechava. Então ela não vai fechar, não. Mas ela vai reduzir, vai trabalhar com o menor número possível de pessoas para não fechar. Isso está acontecendo na FITED e em outras empresas em Divinópolis. E a notícia boa, que foram abertas mais de 800 locais para serem instalados empresas em Divinópolis, inclusive com o novo centro de administração. Então, quer dizer, tem uma porta diminuindo e 800 sendo abertas. Não está fácil, não é Divinópolis só, não é o Brasil só. Dona Luzia veio cá falar do bairro Jardinópolis, todas as requisições dela é importante, tudo. Assim como está o Jardinópolis, está no bairro de quase todos que estão aqui também, está em Divinópolis, né? E está difícil porque não tem dinheiro, ainda não tem repasse e os impostos ainda não caíram no cofre público. Nós estamos trabalhando basicamente, vocês já viram aí, com o superávit deixado do governo passado. O dinheiro começa a chegar a partir de agora, né, de março em diante. E aí tem prioridades, e as prioridades no governo é saúde e obra, porque obra dá emprego, e emprego move geração de emprego, de dinheiro em Divinópolis. Então o governo investe em saúde e obras, obra dá emprego. Né, e nós precisamos de muita coisa, muitos projetos. Cada vereador aqui tem um projeto, né, não adianta a gente ter vários projetos, é melhor focar em um, e a gente, através de 17 que tem aqui, cada um com a sua experiência maior, está indo, ajudando o colega a liderar aquilo que ele tem a vocação. O que acontece? Nós temos aí um projeto bacana, e entre eles, o de descentralizar as nebulizações lá da UPA, para todos os 27 postos de saúde. O que a UPA hoje é congestionada, e eu estou com essa voz é por causa da parte respiratória mesmo. Começa o inverno, começa. Bronquite, asma, pneumonia, por aí. o povo todo aglomera na UPA para fazer nebulização. Nós estamos com um projeto para pedir ao secretário que descentralize isso, que faça nebulização nos 27 postos de saúde. Ah, que bacana, mas não é fácil. Indicar, eu faço uma pilha ali, eu sei tudo que está acontecendo. Indicar não, tem que indicar e mostrar o que, que pode ser feito. Olha o problemão. Não é bacana hoje você chegar num posto de saúde perto da sua casa e poder levar seu filho para nebulizar em vez da UPA? É, mas para fazer isso existem efeitos colaterais, que é taquicardia, tem um remédio chamado Berotec, que põe na nebulização, e se pôr na dosagem errada, dá uma taquicardia. E um pai vê um filho, o coraçãozinho dele pulando, ele fica desorientado. Aí ao invés da gente tirar esse pessoal para a UPA, vão ter 27 novos casos indo para a UPA com taquicardia. Aí nós demos a solução. Nebulizar na hora que o médico estiver lá atendendo. Então está lá o projeto, nós vamos apresentar para ele. Ah, não tem sala de nebulização? Tem sala de nebulização sim. Vamos fazer a nebulização no tal sala. E vamos pôr o médico, vamos pôr para nebulizar quando o médico estiver ali. Então, uma solução bacana para desafogar a UPA. Outro projeto, São José. Zé Luiz é usuário mor, vai ali, né? Através do Zé Luiz e de outros vereadores, tivemos lá, mais 2 minutos para conclusão.
Concedo 2 minutos.
Tivemos lá para poder ver os médicos fazendo atendimento no segundo andar, conforme o Zé sabe, e outros também sabem. O estudo já está sendo feito, semana que vem eles já começam a atender no primeiro andar, no térreo. E por que que já não fizeram isso antes? Não sei te responder, não. Sei que tem que ter boa vontade de ir lá e falar aqui, tem papel aqui, ó, lá em cima não tem nada. Por que que não pode trocar? Pôr papel lá em cima e o atendimento aqui embaixo. São coisas basais que se a gente não tomar frente, quem entende um pouquinho de cada área, não vai ter jeito. Eu não vou me meter em segurança. O sargento é doutor em segurança. Então, quando eu precisar de alguma coisa de segurança, é lá na porta dele que eu vou bater. Né? Eu não vou meter o bedelho em vendas, em administrativo. Aqui nós temos empresários maravilhosos, entre eles o Eduardo, empresário de sucesso. Eu não vou meter em judiciário, porque em judiciário eu tenho minha referência, que é o pastor Marcos Vinícius. Né? Então a gente precisa de começar a descentralizar as coisas e não abraçar o mundo, porque senão nós vamos decepcionar você, eleitor. Indicação dá para fazer 1 milhão. Eu quero ver resolução. Resolução. E é isso que nós temos apresentado. Pouca coisa, com muita resolução. Porque não vai adiantar deixar você feliz agora. Né? No meu gabinete, eu vou fazer aí, vai fazer nada. Nós não temos dinheiro. Que se vira como? Folha não vira dinheiro, não. E só se faz coisa é com o peixão verde na mão. Notão de 100. Então, é mostrar sim o problema. E junto do ladinho, a solução. E com as poucas demandas que eu tenho, todas nós estamos resolvendo. Então fica aí o nosso boa tarde. Pastor, muito obrigado pelo seu perdão. Muito obrigado, secretário Oswaldo, por estar aqui nessa reunião. Eu desejo a todos uma reunião proveitosa e parabéns pelo seu projeto.
Cumprimento o nobre Edil, doutor Delano, pelo pronunciamento e passo a palavra para o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, em especial a todos do Projeto Quero Viver, ao pastor Wilson, ao Carlos Eduardo Magalhães também que está ali, ao secretário de Cultura, Oswaldo André, ao nosso diretoria antidrogas, Edmar Rodrigues, que também encontra-se em plenário, vocês, população, telespectadores da TV Candidez, da NET Câmara, uma boa tarde. Na última terça-feira, quando trouxe à tona esta colocação, até mal colocação das palavras do secretário Oswaldo André, o que a gente buscava, nós conseguimos hoje, nessa tarde, aqui na Câmara Municipal. Harmonia entre as pessoas. As pessoas que trazem para nós a notícia, vem trazer as suas colocações e insatisfações, traz para o vereador confiando que ele vai trazer a solução. E nós mediamos aqui hoje uma solução, em especial ao vereador Dr. Delano. Que vereador, que crescimento fantástico de um mandato para o outro. Surpreendente. Fez uma análise na própria terça-feira, foi-se à casa do secretário, me ligou de lá, reportando para fazer esse elo de interlocução entre as duas pessoas e duas entidades, que é a Secretaria de Cultura e o Projeto Quero Viver, para que Divinópolis não perdesse nenhum e nem outro. E nessa tarde, pastor Wilson foi ao gabinete de cada vereador e entregou uma resposta às acusações que foram a ele enviadas. E perante as várias colocações que o pastor fez em seu comunicado, eu quero dizer para vocês que o papel do projeto Quero Viver nada mais é do que resgatar vidas através da Bíblia e sem fins lucrativos. Pois, bem a verdade, uma grande maioria está internada sem pagar nada pelo seu tratamento. E esse tratamento é feito por várias doações de pessoas que acreditam no trabalho sério que há 27 anos é desenvolvido em nossa cidade. Contamos com a ajuda e o apoio do senador Magno Malta. Bem da verdade, seu município nunca nos procurou para nos ajudar, nem sequer para conhecer o trabalho. Estamos na Praça Candidez há aproximadamente 1 ano e 9 meses, e é de fato que depois que fomos para o local, os assaltos acabaram, porque eles têm conhecimento do que era antes e do que é agora. Desde a ida do pastor para a praça, a população passou a se sentir mais segura, pois o local sequer teve uma ocorrência de furto ou roubo. Por esse fato, que as pessoas acima, a quem o senhor fez a menção, dá credibilidade ao trabalho realizado na praça. Por que você, secretário de Cultura, não disponibiliza o vagão literário 24 horas e finais de semana e feriados para fazer um trabalho com o pastor Wilson? Pois, eles utilizam sim em qualquer lugar. Eles utilizam o vagão, eles poderiam utilizar o vagão em qualquer lugar. E esse foi colocado na Praça Candidez. E poderia ter sido escolhido outra praça. Já que foi escolhida a Praça Candidez, o porquê não liberar o vagão literário para que o pastor também possa fazer uso juntamente com a Secretaria de Cultura? Eu não vou ler o texto todo na íntegra que o pastor nos passou, para não levantar risgas. O que nós fizemos com todos os vereadores em plenarinho mostra que a sabedoria, a humildade do secretário de Cultura em vir aqui pedir desculpas ao pastor Wilson, e ele, como pastor, um homem de fé, um homem de Deus, aclamou-se e aceitou-se a construir essa parceria. Parceria que passa a partir de hoje a ser registrada pelos anais dessa casa, com todos os vereadores assinando como testemunha. Fico feliz pelo ato, mas queria pedir um pouco mais ao secretário Oswaldo André. Que aqui hoje nós estamos falando para um plenário cheio, onde todos vocês do projeto Quero Viver viram na rede social uma postagem negativa do projeto de vocês. Quero pedir ao Oswaldo André, como pessoa, seja ele a pessoa física ou como secretário, que se redima do fato e também faça uma postagem na rede social valorizando o trabalho do pastor Wilson. Da mesma forma, que foi noticiada a tragédia
que fosse noticiado também a harmonia entre uma secretaria e um projeto tão bonito e fantástico, igual é o projeto Quero Viver. Não são 27 dias, são 27 anos. É uma vida. E nós sabemos que quando se tornamos pessoas públicas, todos os nossos atos passam a ser públicos também. Por mais que a gente tente, durante a noite, durante o final de semana, ou numa descontração numa praça, se desvincular da vida pública, vocês, população, veem naquele momento a oportunidade de nos cobrar como político. Então cabe a nós agirmos como político. E faltou-se esta habilidade que o secretário veio aqui hoje humildemente pedir desculpa, em qual ele fez uma colocação como pessoa física, não como secretário, e que ao mesmo tempo não se aprofundou-se no conhecimento técnico prático do projeto Quero Viver. Projeto que aqui hoje começa a colher frutos com essa parceria. Uma parceria de sucesso. Mas quero aqui também, pastor Wilson, deixar aqui à disposição de você e de todos lá do projeto, que isso não fique só nas palavras, se concretize em ações nos próximos meses. Porque depois que a fumaça, que o fogo se apaga, a fumaça vai embora, se esquecem dos compromissos. E que esse compromisso firmado aqui hoje, que tem o aval da maioria dos vereadores, ou de todos os vereadores, seja cumprido pela Secretaria de Cultura. E que se caso não for cumprido, que o senhor volte a esta casa e cobre dos corresponsáveis que fizeram ali um compromisso com você. Você que veio, você que nos procurou há mais de 15 dias, com um espinho na garganta, do qual os colocam, o coloca a idoneidade do seu projeto em xeque. E hoje, a gente está aqui para te ajudar, ajudar você a construir o seu projeto, ajudar você a ter sucesso em todos os atos que forem realizados ali na Praça Candidez. E vou mais além. Quando Vossa Excelência coloca que vai retirar todo o seu material da Praça Candidez, eu faço um pedido ao contrário. Pastor Wilson, fique. Por favor, em nome da população de Divinópolis, em nome dessas pessoas que aqui estão, em nome de todos esses cidadãos, esses jovens que participam do seu projeto e que foram algum dia, ou algum deles, acolhidos ali na Praça Candidez, que o senhor continue com o projeto do senhor naquele local. Continue. Eu estou pedindo para o senhor encarecidamente, em nome de todos os meus eleitores que a mim confiaram o voto, e além, a toda a população que confia no trabalho do senhor. E peço a ele também, e falo por ele, esse secretário de cultura que veio aqui hoje, peço em nome dele que o senhor continue o trabalho do senhor na Praça Candidez. Oswaldo André, do seu lado, em nome dele eu peço que o senhor continue. Não se deixe levar, não se deixe levar por conversas atravessadas de redes sociais. 2 minutos para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
A rede social, ela é um fenômeno. A internet é um fenômeno. Ela leva a notícia a longa distância, mas ela estraga grandes e grandes parcerias que podem trazer grandes e bons frutos para o município de Divinópolis. E essa parceria começa a ser construída aqui hoje, com o aval dessa casa, com o aval do prefeito Galileu Teixeira Machado, que foi aqui dito pelo nosso colega vereador Dr. Delano, e pelo aval do secretário de Cultura, pela humildade de vir aqui hoje reconhecer o seu erro nas palavras mal colocadas do último dia 9 de fevereiro. Que se passe uma borracha nisso tudo. E começamos a partir de hoje, vida nova, parcerias novas, vivências novas, com o projeto Quero Viver, saindo daqui cada vez mais forte, cada vez mais apoiado. E você que está em casa, pode nesse momento ligar para o pastor Wilson, fazer sua doação, porque esse projeto tem o respeito de todos dessa cidade. E se algum dia alguém falar desse projeto que traga a notícia contrária ou provas contundentes a esta casa, que aqui tem 17 homens responsáveis por fazer a fiscalização de tudo que acontece aqui. E uma mulher, 16 homens e uma mulher, a nossa vereadora do Batom, que é a secretária que vai, que na semana passada foi levantada aqui também a possibilidade da secretária, da Comissão de Cultura estar fazendo a investigação necessária dos fatos que realmente foram denunciados. Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês do Projeto Quero Viver. Pastor Wilson, só mora aqui, é no meu coração, viu? Tamo junto.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Eduardo Prince Júnior e passo o trabalho da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento ao excelentíssimo vereador Josafá.
Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, nobres edis. Boa tarde, imprensa. Cumprimento a todos na pessoa da dona Iraci Adão e também a todo o projeto Família Quero Viver, na pessoa do pastor Wilson Botelho. Senhor presidente, quero iniciar minha fala nessa tarde, em nome de Deus, e falar que compareci ali, fui juntamente com o meu assessor ali no entroncamento da rua Magalhães, Avenida Magalhães Pinto, né, com a rua Industrial, ali naquela entrada do bairro Manuel Valinhas, e na entrada ali que dá acesso à Faculdade de Pitágoras, onde pude constatar pessoalmente o absurdo que está aquela entrada ali. Ali está pior do que trânsito indiano. Eu achei que o Afonso Pena ali com o cruzamento da rua São Sebastião era o caos, mas ali eu pude verificar de perto o absurdo que está aquilo ali. A pessoa que vem da Magalhães Pinto para entrar no bairro Manuel Valinhos, é uma aventura entrar ali certo horário da tarde e noite. Ali eu fui solicitado ali pela moradora Cida Borges, que além de moradora também é estudante ali da faculdade. Então a gente já solicitei uma indicação, fazendo uma nova engenharia de trânsito ali, porque ali já teve acidentes fatais ali, teve vários acidentes, inclusive com vítima fatal naquele local.
Senhor vice-presidente, uma parte, quando puder.
Pois não, nobre Gil.
Quero enaltecer o seu trabalho, a sua preocupação. Sou morador daquela região, passo ali. Não fiz isso antes, porque muito se fala em não legislar em causa própria. Uma das coisas que a gente mais prega aqui dentro dessa casa, principalmente com o Arnovo que traz essa legislatura. Então, e até mesmo fico feliz com sua experiência, né? Que já tem, claro, né? Poderia até ser mesmo meu pai, apesar de a gente estar aparentando ser muito jovem, mas com sua nobreza de vice-presidente, já trabalhou aqui antes dentro dessa casa, sabe bem dos problemas de nossa cidade. Então eu, em nome de toda a população daquela região, como morador do Manuel Valinhas, Danilo Passos e todos os frequentadores, alunos da Faculdade Pitágoras, a gente agradece e desejamos sucesso nesse projeto que a gente sabe que é em prol de um bem comum. Obrigado pela parte.
A partir desse momento, passo a contar com a parceria de Vossa Excelência. Senhora Presidenta, também fiz buscando um mecanismo de realmente fazer valer as leis nesta casa, porque muita lei e pouca efetividade. A Copasa continua deitando e rolando no município, não tem lei para ela. Então, através de ofício, já fiz solicitações do cronograma de obras do novo decreto do prefeito, né, a respeito ali dos interceptores do esgoto e também do reservatório Serra Verde, que vai acabar, pelo menos na fala, vai acabar com os problemas da falta d'água lá naquela região. Mas fica só na fala.
esta casa faz solicitação por indicação e nem resposta tem da Copasa. Então, eu tenho buscado mecanismo, indicação, ofício. Agora, dessa vez, vou fazer um requerimento à Copasa que nos forneça o cronograma de obras, que eles vêm aqui na última quinta-feira, teve aqui, falou bonito, falou assim, a gente até fantasia uma nova Divinópolis. Mas o papel mesmo, a resposta ao ofício, não obtém. Então, vou fazer um requerimento à Copasa para que nos passe o cronograma de obras. Senhora Presidenta, nesta tarde também fiquei sensibilizado, quero parabenizar aqui o nosso secretário, o Oswaldo André, né, que eu já o conheço há muito tempo, e parabenizo pela humildade, pelo trabalho que sempre desenvolveu na cidade. E também queria parabenizar o pastor Wilson, pela também a humildade dele, em especial pelo trabalho que ele faz à frente ali do projeto Quero Viver. Eu sou testemunha, não só viva, mas participante do trabalho. Quando trabalhava no Varejão Azevedo, há 27 anos atrás, quando começou o projeto, eu fui um dos primeiros que ofereci ajuda, como lá no meu tio, o Zé Maria, do Varejão Azevedo. Nós fornecemos verduras para eles lá. Fomos um dos primeiros doadores. E isso nos trouxe um laço muito forte. Eu pus várias, inúmeras vezes, já encaminhei pessoas com problemas de uso e abuso de drogas para o projeto Somos Amados. Então, eu queria fazer aqui, parabenizar a humildade do pastor Wilson por ter aceitado esse pedido de perdão, né, do nosso secretário Oswaldo André, e pedir ele encarecidamente que reconsidere e permaneça ali com esse trabalho. Ele pode sempre contar comigo, como sempre contou. Quero ainda estreitar mais os laços com o projeto Quero Viver, e pedir, né, em nome de toda a comunidade, em nome de Divinópolis, que continue com esse trabalho lá. Minha fala nesta tarde é essa, senhor presidente, já agradeço.
Agradeço as palavras do nobre vereador Josafá e passo a palavra ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, em nome da presidente atual aí, Janete. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa do amigo Roger Viegas. Cumprimentar também todas as pessoas funcionárias dessa casa, em nome da competente e funcionária dos direitos humanos, Michele. Cumprimentar a senhora Luzia Aparecida Lopes, do bairro Jardinópolis, pelas suas reivindicações mais do que convincentes e necessárias em Divinópolis. Iniciarei minhas palavras parabenizando primeiramente o nobre amigo Edson de Souza pela grande iniciativa ontem, logo após a reunião com a Comissão de Segurança Alimentar, que inclusive tem uma reportagem hoje, nobre vereador. Segurança alimentar e sustentabilidade estão na ordem do dia, de procurarmos o procurador do município pessoalmente para tratarmos sobre este assunto. O Executivo, entendendo a demanda, irá regulamentar a lei e em pouco tempo sairá o percentual para o fundo dessa lei 8243/2016, que para Divinópolis será um grande ganho. Vejo com bons olhos essa situação e chamo a atenção para o fato que o restaurante popular, que era de grande valia para a população, vai poder ser colocado em prática com essa obra maravilhosa desse programa, pois o restaurante popular era principal consumidor da agricultura familiar do nosso município, e deixo aqui meus parabéns a todas as famílias que ainda resistem na agricultura familiar e produção orgânica de Divinópolis, povo guerreiro, sofrido e pouco valorizado, que merece mais atenção do executivo dessa casa. Tiveram aqui na reunião de ontem e hoje também os vereadores Edson Souza, Nego, Nonato, Renato, vereadora Janete, e tenho certeza que os demais vereadores dessa casa, compromissados com a causa, certamente irão apoiar em todo o projeto. Outro assunto, meu agradecimento a todos, Edir, dessa casa, por entender e aprovar o projeto de lei CM037, de minha autoria, que regulamenta todos os veículos locados pelo Legislativo e Executivo, devem ser emplacados no município de Divinópolis e não em outros municípios, como acontece atualmente. Parabéns à nobre casa por essa aprovação, que ganhou foi o povo de Divinópolis. O tributo aqui pago por estes veículos serão revertidos ao município, que permitirá melhorias na nossa cidade. E em meu gabinete já estamos estudando mais formas de arrecadação para o município poder aplicar em nossa cidade e em benefício da população, que é o mais importante, que é justamente isso que a senhora Luzia falou aí, ó. Pavimentação, estrutura, esgoto adequado, escola. É isso que nós temos que lutar. Outro assunto que está perturbando os divinopolitanos é a empresa da FITED, com o alarde que fecha ou não fecha, com o alarde que todos nós estamos aí temerosos. Temos de olhar para a questão de perto. Os motivos que estão levando essa conceituada empresa geradora de vários empregos ao seu parcial fechamento. Ontem em Minas, Veste Moda, foi demonstrado que, com todas as dificuldades que Divinópolis está passando, nossas empresas de confecção ainda respiram. E o evento lotou. Parabéns ao presidente do Sinvest, Marcelo, e o Juninho, e os demais organizadores e participantes. Temos que voltar a ser capital da moda nessa oportunidade. Gostaria de pedir ao executivo que fez a força-tarefa para a liberação dos alvarás parados e liberou mais de 800, que fizesse uma força-tarefa para ajudar a confecção em seus impasses municipais e que intercedesse junto ao Estado para que consigamos nos tornar realmente um polo da confecção em Minas Gerais. Redução do ICMS, como é feito em Nova Serrana. Conseguir o selo de qualidade da Sinvest são algumas das ideias iniciais para a recuperação da confecção em nossa cidade, a fomentação da economia em Divinópolis. E está começando a surtir efeitos. Ontem, para vocês terem ideia, teve mais de 3 mil veículos na feira do vestuário de Divinópolis. É um marco. Tomara que persista e só vá evoluir com o passar do tempo e novos projetos para a nossa cidade. Gostaria aqui de tocar no assunto também da iluminação pública, novamente, que é o único segmento aí que tem uma verba disponibilizada de 15 milhões de reais. Tem vários bairros aí, várias ruas, o povo está solicitando que seja colocada ali iluminação pública de qualidade, luz LED, né, postes, todo o contexto. Que a prefeitura, tendo essa verba já disponibilizada, eu tenho certeza que a equipe dele tem que atender a população, fazer logo essa licitação, vereador Janete, rápido, que já tem a verba, e liberar essa verba, essa licitação, para que a população possa ser contemplada. Pessoas estão em perigo durante a noite, transitando, isso tem tudo a ver com segurança pública. Gostaria de falar aqui também da zona rural, no qual eu, o vereador Nonato, estivemos lá em Nova Pés, recebendo as reivindicações da zona rural, que há muito tempo também está esquecida pelo plano executivo, né, atendemos as reivindicações deles aí, vamos dar a resposta. Ontem eu estive também na comunidade do Choro, lá, para você ter uma ideia, não pega nem telefone, nem celular. Quando ligam, precisa de um socorro, de uma emergência, de uma urgência, ou até mesmo de uma viatura da polícia, caem para de Minas. Tem uma série de demandas que temos que observar na zona rural, que precisa da nossa atenção e dos membros dessa casa. Deixei para falar o último projeto do pastor Wilson, o Quero Viver. Eu, como profissional de segurança pública, que trabalhei 26 anos na rua, combatendo o crime, um dos maiores problemas da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, era aquela região ali do aglomerado do Morro da Pitimba. Ali se via cerca de mais de 300, 400 pessoas em péssimas condições, sendo exploradas por traficantes de drogas que usurpavam, né, denegriam a própria existência do ser humano, pior de tudo, a sua própria família também,
que sofre com a situação. Nem a polícia, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário, nenhum outro órgão conseguiu fazer um trabalho excepcional que o pastor Wilson fez ali. É de tirar o chapéu por esse magnífico trabalho desempenhado pelo pastor Wilson. Como policial, a gente fica triste de ver as pessoas nessa situação, gente. Vocês pensam que policial é porque ali o polícia pensa na ação repressiva dos traficantes. Às vezes tira, volta o aviãozinho, todo mundo sabe disso, como é que funciona o lugar. É um problema sério. E o pastor Wilson, com seu amor ao próximo, resolveu uma questão com carinho, com dedicação, com acolhimento. É isso que eu vim falar aqui, dar testemunho vivo do que eu participei de várias operações no lugar. Muitas. Mas ali resolve momentaneamente, prendendo um traficante ali, o outro. Mas o bom da boca mesmo não cai. Porque ele não vai lá pôr a mão nele, a droga, para acabar com a vida dessas pessoas. Ele vai lá só para buscar o dinheiro, vocês sabem disso. E esse gesto nobre, que para mim tem o dedo de Deus, nesse homem que faz esse trabalho maravilhoso aqui, eu te peço novamente, viu, pastor Wilson, não em nome também dessa casa, como em nome da população de Divinópolis, que nunca viu um trabalho desse, mas também em nome da polícia, que o senhor continue com esse trabalho maravilhoso, resgatando vidas e colocando essas pessoas novamente no seio da sociedade para trabalhar com dignidade e criar suas famílias com o maior carinho possível. E para o senhor, seu pastor Wilson, eu encerro esta tarde hoje as minhas falas, demonstrando o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor, pelo projeto que eu tenho pelo senhor, com uma continência militar. Obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador Sargento Elton e repasso os trabalhos desta casa ao vice-presidente da mesa, Josafá.
Agradeço à vereadora Janete pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador inscrito Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidense. Boa tarde ao pastor Wilson e a todos os homens que estão acolhidos pelo pastor Wilson. Eu acho que falar de Deus é fácil, né? Falar da boca, eu quero falar de coração mesmo. Então, quem fala de coração de verdade com Deus sabe. Quero mandar um abraço para o Carlos Magalhães, que está aqui também. Acho que agora o secretário saiu. E que Deus pregou duas coisas, né, gente? É humildade e perdão. Então, o que nunca pecou, que atira a primeira pedra. A gente pega todo dia e é muito fácil a gente apontar um dedo na cara do outro e ficar criticando, criticando o defeito de cada um. Cada um tem seu defeito e o mais bonito é reconhecer e pedir perdão. E eu queria, já que os dois estão do lado um do outro aí, que levantassem e se abraçassem em público. Parabéns, parabéns aos dois. E queria que primeiro batesse palma para o pastor Wilson. E segundo, batesse palma para o secretário Oswaldo de André. Aos olhos de Deus, todo mundo é igual. Pode ter certeza disso. Deus abençoe vocês todos aí, tá? Tamo junto. Vou falar uma coisa importante, estava andando no centro da cidade, eu não tenho nada contra a CETRANS. Eu acho que a CETRANS ela precisa ser bem instruída e usar o bom senso. Vai vir agora, estava uma faixa todo tamanho lá, multa de rotativo, R$ 195,00, para quem estiver estacionado sem o rotativo, e pode ser guinchado. Então, eu fiz um projeto aqui que não passou, para dar mais vaga para idosos, que seria de 10%, mas aí o Eduardo me questionou uma coisa importante, que tem que continuar com 5%, que são 125 vagas que tem para idoso. E hoje são usadas 38 vagas. Então que libere as 87 vagas, Eduardo. Porque como é que um idoso vai chegar para estacionar e não tem lugar para estacionar? Aí vai multar ele? Então cadê o bom senso? Hoje a CETRANS tem que entender que tem mais carro que gente aqui. Então é, tá difícil você sair na rua, uma pessoa que quer levar um menino na escola, para na fila dupla, para tá sem rotativo. Então eu quero pedir de coração para a Cetrans, que olhe com bom senso, olhe com carinho, fazer a interpretação de quem está sendo uma pessoa que está usando para o lado errado, ou a pessoa que está com necessidade de estacionar. É igual um idoso, ele tem necessidade de estacionar. Então eu quero pedir à Secretaria de Trânsito, a Cetrans, que com muito carinho, que liberasse essas outras 87 vagas para os idosos, né? Que cumprisse a lei, porque eu vou cobrar igual o carrapato, pode ter certeza disso. É, quero falar que sábado eu vou estar no bairro São Geraldo, um bairro que está esquecido também como bairro Jardinópolis. É, dá dó de ver uma situação daquela do bairro, os moradores são desesperados. Queria que quem quiser ir comigo, viu gente, os vereadores aqui, estou convidando todo mundo para ir, 9 horas da manhã, para a gente reunir, para a gente estar podendo escutar as demandas do bairro São Geraldo e quem sabe o Galileu poder atender. Né, queria chamar a atenção disso, o novo vereador Edson, que é o líder do governo, que olhasse com carinho, pedisse o Galileu para olhar com carinho. Não, é muito fácil eu falar aqui, né, Edson, falar só de São Geraldo. Ela veio aqui, a Luzia, que é do bairro Jardinópolis, eu estive lá domingo passado. É triste a situação mesmo, é poeira demais, é esgoto, é a situação assim que a gente fica revoltado. Tem a rua lá da Limeira, que é aqui a contramão, que o Zé Luiz conhece lá. Qualquer hora vai acontecer um acidente, então eu fico até assim, de braço cruzado, porque a gente quer falar São Geraldo, mas tem o Terra Azul, tem o Costa Azul, tem o Elizabeth Nogueira. Então os bairros literalmente estão esquecidos. Então eu acho que toda a população de Vinópolis tem que ser a sensibilidade agora de entender que esses bairros tem que ter mais atenção com eles. Tem bairros, como eu vou te dar um exemplo, como Esplanado, Planalto, o Porto Velho, precisa de melhores. Mas eu tenho certeza que eles estão lá e tem que ser a sensibilidade de entender que esses outros bairros estão precisando de mais atenção.
Uma próxima, vereador.
Claro.
Primeiro, nós vamos cuidar dos que choram, depois daqueles que cantam. Essa é a nossa política. Divinópolis tem 709 quilômetros quadrados. E Divinópolis, Cleitinho, você há de ver, assim, com o olhar da razão, que Divinópolis tem 3 bolsões de misérias. Divinópolis não tem favela. Não tem por causa do Galileu. Ele fez uma política urbana que ninguém tem coragem. Nós vamos fazer 100 dias de governo, agora é dia 9. Estou te dando em primeira mão. Estava vindo o Vale Copacabana, a Copasa junto com o Galileu, vai estar na imprensa amanhã, já entrou em contato, a obra do Copacabana para atender 480 pessoas vai ser instalada dentro de 7 meses, e com certeza, Cretinho, tudo nessa casa é gravado. Quando o Galileu terminou o mandato, e a gente terminar, esse Terra Azul que não é Terra Azul, esse Copacabana que não é Copacabana, os bairros têm nome de santo, mas santidade só tem um povo. Pode ter certeza que nós vamos deixar de novo melhor que encontramos.
Obrigado, Ed. Queria até pegar um pouco da sua fala, que é muito bairro que precisa de patrola. A gente sabe que a situação das patrolas hoje aqui em Divinópolis está complicada, mas se você levasse essa demanda também, que a situação é complicada, porque está cheio de bairro precisando, e não, pelo menos o que eu pedi, eu não fui atendido. E eu, não é que eu estou sendo atendido, não, é a população que deixa de ser atendida, porque o meu bairro tem calçamento. Quero falar uma coisa importante aqui, sobre a emenda que está vindo da castração do Castro Móvel. O Renato, que é um líder de cachorro também, e queria te pedir, Renato, que você me apoiasse nessa situação aí, porque o Renato, ele lidera as ONGs aí, é representante, e eu sei que a gente unido, Renato, a gente pode fazer melhor. Até ela falou aqui do bairro Jardim Novo, está cheio de cachorro, então acho que essa castração, esse carro adaptado, vai ser de suma importância, que vai desafogar a Crevisa, né?
Claro.
Fico, pode, vontade, Renato.
Uma coisa importante que o Cleitinho está falando aí, questão do Castro Móvel, é questão até de saúde pública, e hoje a gente assusta com o número de animais soltos nas ruas, assim, é questão dos maus tratos, e as ONGs estão aí querendo fazer a parte delas. Nós não estamos aqui trazendo demanda, nós estamos oferecendo soluções. Eu até uso assim, essa fala do nosso nobre amigo lá do Mauro Pires, lá do bairro Santa Luz. Nós trabalhamos numa empresa que a gente não tinha que levar as demandas, a gente tinha que levar as soluções, e nós estamos buscando soluções para ajudar o governo a sair desses problemas que são sérios. Além de ter os maus tratos, é a questão da saúde pública aí, a questão de... São várias coisas que vêm acontecendo em cima das doenças disso aí, e pode ter certeza que nós estamos prestes a ajudar essas coisas.
Obrigado, Renato. A gente pede muito, mas a gente tem que agradecer. Quero agradecer também ao prefeito. Ontem foi divulgado que saiu 800 alvarás pelo secretário do meio ambiente, o Bezito. Parabéns, que a nossa cidade precisa urgentemente de dar emprego para a população. Tá, é só empresa saindo em vez de empresa entrar. Então ontem eu tive essa grata notícia que, graças a Deus, saiu 800 alvarás e que vai regularizar muita coisa aí para quem sabe está vindo empresa nova para Divinópolis e com isso mais emprego. Então isso é extremamente importante. Hoje também fiquei sabendo, por notícia, que a prefeitura se acreviza, não, acreviza não, perdão, a como é que chama? Aquela empresa Acertar, isso. Acertar, se ela não resolver o problema dos funcionários, o prefeito vai acabar com o contrato. Isso é importante demais, tem 3 meses que os funcionários estão reclamando. Até ontem também teve esse projeto lá na Câmara, lá de cima, que veio falar que agora está liberada a terceirização. E eu sou contra por isso, porque dessas empresas aí, a terceirização para elas não fazem o serviço direito, elas vêm para salvar o serviço. Elas acabam de matar o serviço. Então, se o prefeito olha isso, se essa secretária não resolver esse problema, que mande ela embora daqui, que a população, os funcionários não aguentam mais. É uma pouca vergonha a situação, e é isso que me chama a atenção no Galileu. Ele vê a situação, escuta os vereadores, e escuta a população, e faz pelo povo. Então, parabéns, Galileu, a gente pede muito, mas a gente tem que agradecer também. Parabéns. Outra coisa importante que eu quero falar aqui, é lá no bairro Quintino, sobre a iluminação, na entrada do bairro. Muitos moradores estão questionando que vai a pé, que chega para entrar dentro do bairro, e tiraram a iluminação que tem lá no bairro Quintino. Então, que eu laço com carinho o nosso secretário, né, o Ricardo Moreira, que se puder iluminar lá de novo, não sabe por que tirou a iluminação. Porque bairro, a travessia dele é extremamente perigoso e precisa que ilumine lá. É de suma importância. Ontem estive no bairro São Sebastião também, a famosa rua Pedro Pires está sem sinalização. O nosso vereador, que o novo vereador Zafá, já pediu para instalar faixas, que essas faixas, por favor, urgentemente, porque lá a travessia lá também é extremamente perigoso. Lá tem muita família, né? Então tem muita criança que atravessa as ruas. Isso aí vai dar problema ainda. A hora que dá problema, não quer resolver. Então que essa sinalização, o mais rápido possível, sinalize essa rua lá, que está extremamente perigoso. Essa tarde de hoje, minhas falas não eram essas. Agradeço. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.
Cumprimento o vereador Cleitinho Azevedo e passo a palavra para o vereador inscrito Nego do Buritias.
Senhor presidente, prezados colegas vereadores, profissionais da imprensa, público que nos assiste através da TV Câmara, demais pessoas presentes, e boa tarde. Primeiramente gostaria de parabenizar ao pastor Wilson pelo belo trabalho realizado em nossa cidade. Precisamos de mais pessoas como o senhor. Ontem tivemos a reunião nesta casa sobre o programa de aquisição de alimento PA e fomos informados que deve ser editado um decreto pela prefeitura para que tudo funcione de maneira correta. Juntamente com os colegas vereadores Sargento Eto, Edson, Janete, Renato e Nonato, estivemos na prefeitura hoje pela manhã e fomos informados pelo procurador que o decreto já está sendo feito. O PA é um programa muito importante para os pequenos produtores da agricultura familiar e da produção orgânica que tanto tem crescido em nossa cidade. E através desse programa que eles conseguem vender os restantes dos alimentos que os grandes supermercados deixam de comprar. Simplesmente porque estão fora do padrão de qualidade. Outro ponto que destaco é que o pedido de alguns moradores do Choro, solicitei ao deputado federal Domingo Sávio que interceda junto às autoridades competentes um estudo para instalar instalar próximo à estrada da comunidade um redutor de velocidade. Os moradores alegam um redutor poderia reduzir os acidentes no local, que é na comunidade do Choro, que está acontecendo muito acidente ali na entrada do Choro ali. Gostaria de parabenizar o executivo pela atenção dada a Sertari. A prefeitura notificou a empresa que tem 48 horas para quitar os valores atrasados, e se não pagar, vai perder o contrato. Agradecer também pelo carinho especial com o bairro Porto Velho, que essa semana está recebendo nossos colegas da EMOP, que estão cuidando da limpeza do bairro. E por hoje, senhor presidente, é só. A boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Negro de Buritis e passo a palavra para a vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento ao nobre vereador Josafá e em nome dele cumprimento a todos os meus colegas desta casa. Cumprimento os servidores desta casa, aos que estão nos assistindo através da TV Câmara e da NET Câmara. E cumprimento todos vocês aqui, em nome da Laurita e da Rita e seus familiares. E cumprimento todos vocês do Projeto de Deus, em nome de uma pessoa que me deixou imensamente feliz. Fiz questão de descer aí para dar um abraço. Um amigo que eu não via nessa condição há tanto tempo, Ricardo. Você me deixou emocionado e só o pastor Wilson é capaz de fazer isso. Só o pastor Wilson é capaz de fazer isso. Quero, na data de hoje, dizer à senhora Luzia Aparecida que estamos muito atentos aos problemas do bairro Jardinópolis, pois sabemos dos vários problemas que ali se encontram, como na rua Pau Brasil, Angar, são exemplos de abandono do bairro. Sabemos também que este bairro está no programa de aceleração do crescimento PAC, esse PAC que só serviu para enterrar Divinópolis. E nós estamos, sim, na presidência da comissão especial, investigando como será tratado que nós temos que retomar o crescimento por Divinópolis. E faremos isso cotidianamente, lutando, pedindo as documentações necessárias, indo aonde for para que possamos resolver esse problema. Não só do bairro Jardinópolis, que é um deles, mas de tantos bairros que estão em situação decadente por causa deste PAC 1 e 2 em nossa cidade. Também aqui queremos falar e dar os parabéns a todos os funcionários do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Ontem estive lá ouvindo uma palavra do Dr. Francisco e para comemorar a semana, o mês dedicado às mulheres, e foi uma belíssima palestra falando sobre a saúde da mulher. Esse é um exemplo do que faz aqueles funcionários, como diversos outros ligados à saúde, que através dos seus recursos promovem essas ações em seus bairros. Parabéns a todos os funcionários da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Quero também, na data de hoje, dizer o seguinte: Sertari. É um nome tão bonito, gente. Me dá a impressão de força, de qualidade, de confiança. Confiança em quê? Em deixar pais e mães de família sem alimento? Em atrasar vergonhosamente o salário desse povo? Foi doído ouvir os relatórios de ontem à tarde, que não vou citar aqui nesse momento. Fez muito bem o prefeito. Dá 48 horas e nada mais para que essa empresa acerte o salário de seus funcionários. pois se lhe é repassado, o dinheiro é da obrigação dela esse repasse. Caso ela não faça, ela tem que perder esse contrato. E é isso que o povo de Divinópolis quer, respeito com o dinheiro público. E é isso que nós aqui pedimos a essa empresa que descaradamente atrasa o salário de seus funcionários. Esse é o recado, Sertário. Nós do Legislativo, nós da Comissão de Educação, estamos de olho e vamos acompanhar todos os seus passos. Só para fazer a vontade da senhora, que eu respeito demais, a volta dos trocadores não é o pedido de uma pessoa, não. Foi o pedido desta casa. Foi o pedido do povo de Divinópolis. Isto está sendo avaliado de forma muito coerente pelo Executivo. E ele deverá dar a resposta, então nós estaremos aguardando. Assim que essa resposta for dada, pode ter certeza que o povo de Divinópolis será o primeiro a ser informado. Nós gostaríamos também de dizer a todos vocês aqui, nessa tarde de hoje, que hoje para nós deixou de ser um motivo de tristeza. Muitas pessoas que partem nossas vidas nos deixam muita saudade. Quem de vocês aqui já não perdeu parente, já não perdeu uma pessoa amiga? Divinópolis não pode esquecer. Há 35 anos partiu de nossa cidade este homem glorioso, que teve sua vida interrompida através de um acidente. Senhor Guaraci, radialista na extinta Rádio Cultura de Divinópolis, hoje Rádio Minas, fazia o programa Sertanejo Guaraci Cidade Sertão. Morreu vítima de um acidente de automóvel na BR-494, sentido Oliveira, na altura do local denominado Ponte de Ferro, no dia 25 de março de 1982. Junto dele morreu sua esposa Maria do Rosário Cerqueira de Freitas. Deixaram 4 filhos, Hilda, Roberta, Juliana e Cássio. Desde então, seus filhos foram morar em Brasília, onde residem até hoje. Juliana Carla de Freitas é assessora jurídica da Câmara dos Deputados. Guaraci, quem o conheceu sabe que era uma pessoa alegre, de muitos amigos. Seu velório foi cinematográfico de tanta gente que ali esteve. Além de radialista, era cantor e tocava violão e viola. Fez dupla com seu irmão Anídio, Guaraci e Aimoré, apresentado em circos e rodeios da nossa região. Realizou alguns eventos na cidade, como o primeiro show do ginásio poliesportivo. Como cantor, Sérgio Reis. Era aquele irmão, amigo e um filho que deixou muita saudade. Por sua alegria e amor pela família, muito correto com as pessoas. Até hoje, quando lembram dele, lembram com alegria e respeito. Muita gente ainda lamenta sua morte tão prematura, principalmente suas 3 irmãs, Dona Laide, Dona Maura e a irmã aqui presente, Dona Laurita. Essas 3 irmãs que lhe dedicaram tanto amor. A toda a família, a minha singela homenagem por esses 35 anos de passamento, pois senhor Guaraci sempre fez e fará parte da história de Divinópolis. A ele o nosso muito obrigado. Não podemos jamais esquecer daquelas pessoas que contribuíram para a nossa história. E nós, como Comissão de Cultura de Divinópolis, estaremos sempre lembrando de cada um deles. Não podemos também deixar de falar do Dia Mundial da Água, que foi ontem. Nós tivemos a grata satisfação de estar acompanhando os alunos da escola que foram fazer um plantio de árvore no posto de saúde. Cada um de nós temos que ter cuidado com o meio ambiente e cuidar para que a água não nos falte, principalmente do nosso tão infestado de esgoto, Rio Itapecerica. Continuamos, sim, cobrando que a Copasa faça o seu trabalho, pois cuidar do esgoto é cuidar diretamente dos nossos rios. Ainda, queria agradecer ao prefeito Galileu Teixeira Machado por estar sempre aberto para os 17 vereadores nos ouvindo. Sabemos que são muitas as nossas demandas. E sabemos também que encerra-se agora esse ciclo de calamidade. Aí sim, chegarão até nós ainda mais cobranças. Nós estamos aqui para fazer ouvir a voz de cada um de vocês de casa. Sabemos que a paciência está se esgotando e está chegando ao fim. Mas aqui não vamos fazer coro, nem de posição, nem de oposição. O coro que nós fazemos é de estar junto. Junto com você, secretário da Cultura, senhor Oswaldo André, pessoa que eu tanto prezo, que hoje me deu uma lição de humildade, de respeito. Junto com o senhor pastor Wilson, que sempre foi um professor para todos nós, que é um homem que, além de transmitir paz, consegue transmitir a cada pessoa que chega a confiança de que só com muita fé em Deus somos capazes de vencer e superar todos os obstáculos. Vocês são homens de bem. Vocês tiveram coragem de dizer chega, e por isso vocês estão aqui. Essa casa não está cheia de flores, não. Essa casa está cheia de homens maravilhosos. Que Deus os abençoe.
Agradeço o pronunciamento da vereadora Janete e passo a palavra para o vereador inscrito Adair Otaviano.
Peço permissão, senhor presidente, vereador Josafá Interino, para fazer uso da fala sentar.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna que ora fez o uso da fala, a senhora Luzia Aparecida Lopes, que veio falar sobre os problemas de infraestrutura do bairro Jardinópolis. Quero parabenizar a tribuna por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Ela veio falar lá do seu bairro, do asfalto mal feito, falar da falta de rede de esgoto, lotes sujos, lotes que pessoas talvez compram para fazer especulações, falar que o bairro ainda não tem uma escola, falta segurança pública, e dentre outros. Eu quero aqui dizer à tribuna que liguei aqui, no momento que estava no meu gabinete da presidência, a senhora secretária Vera Prado. Está esperando a liberação do MEC para construir um CMEI lá no bairro Jardinópolis. Um CMEI padrão do governo federal que custa mais ou menos entre 2 milhões de reais. E em Divinópolis já foram construídos alguns. O bairro Jardinópolis será o próximo bairro a receber um CMEI da ordem de 2 milhões, que é uma obra do MEC. Então, através da Secretaria de Educação, eu estou trazendo essa informação. Quero aqui aproveitar, me dirigir ao pastor Wilson, ao secretário de Cultura, Oswaldo André. Nós fizemos uma paralisação para conversar, procurar intermediar uma conversa entre o secretário e o pastor, para que tudo fosse colocado nos eixos. Acho aqui e tenho a convicção que o pastor Wilson, ele faz um grande trabalho para Divinópolis. Temos que parabenizá-lo, temos que incentivá-lo a não deixar de fazer esse trabalho. Esse trabalho não pode deixar de ser feito pelo pastor Wilson. Porque como foi falado ali no plenarinho, a polícia não consegue resolver aquele problema, os órgãos públicos, a prefeitura não consegue, mas com seu jeito de humanidade, o pastor Wilson, ele tem conseguido fazer um belo trabalho com relação à sociedade, com relação a pessoas que precisam da mão de alguém que tenha um coração grande. E esse homem chama-se pastor Wilson. Quero aqui, senhor presidente interino Josafá, falar de dois assuntos nessa tarde de hoje. Todos dois assuntos muito importantes para o momento que estamos vivendo no nosso país. Quero falar da terceirização. Ontem foi aprovado o projeto 4.302/98. Esse projeto foi aprovado no Senado, vai para a sanção do presidente, e ele fala
da terceirização do serviço. Antes, antes só podia fazer, só podia terceirizar a atividade meio. Foi aprovado agora a atividade fim. E estendeu até o serviço público. Antes, o contrato temporário, ele poderia ser feito com 90 dias. Agora pode ser feito até um contrato temporário de 180 dias. Eu quero aqui fazer uma comparação dos dois assuntos que eu vou mencionar nesta tarde. Hoje, terceirizando o serviço, pode contratar qualquer tipo de serviço. Eu quero, inclusive, estar liberado para fazer a terceirização no setor público. E nós precisamos aguardar ainda para ver quais as consequências irão chegar com a terceirização do serviço público. Abre porta para outras coisas. Outras coisas. E nós vimos aqui, nos anos que estamos na casa, o Ministério Público sempre orientar para fazer concurso público. E agora nós estamos vendo um projeto aprovado no Senado, terceirizando o serviço, inclusive o serviço público. Aí eu quero, desse assunto da terceirização, que é um assunto que vai trazer prejuízo para os trabalhadores, no sentido de eu estar contratado para 90 dias, melhorou um pouco podendo contratar para 90 dias, mas aqui eu quero fazer uma comparação falando do outro projeto, do outro assunto que eu queria falar, que é da PEC 287, da reforma da Previdência Social, que lá no Congresso intitularam como PEC do fim do mundo. Eu quero aqui dizer que eles estão dizendo para aprovar a PEC 287 que a Previdência Social está quebrada. Um dia desse, assistindo a Roda Viva, eu pude perceber que a pessoa que estava ali falando sobre Seguridade Social, essa pessoa tinha um conhecimento imenso. Ela disse que por várias outras vezes, em outros tempos, que a Previdência Social já teve no seu caixa um superávit de 80 bilhões de reais. E que hoje a Previdência tem um superávit de 12 bilhões de reais. E nós escutamos eles falarem que a Previdência está quebrada. Mas é uma covardia que estão querendo fazer com os trabalhadores. É uma covardia que estão querendo falar com os brasileiros. Contra os brasileiros. Haja visto que as grandes empresas, e elas têm dívida grande com o governo federal. E o governo federal não tem coragem de cobrá-las. O governo federal não tem coragem de cobrar das grandes empresas. Tem empresas que devem milhões ou bilhões para o governo federal e ele não tem coragem de cobrar. Mas tem coragem de pegar o trabalhador e falar que a partir da aprovação da PEC 287, que os brasileiros vão ter que trabalhar 49 anos ininterrupto para ter uma aposentadoria integral. Eu quero entrar nesse assunto e eu quero aqui falar. Eu recebi aqui no meu telefone, meu zap, eu não tenho muito jeito para isso, mas eu recebi, uma pessoa postou um talão de luz de energia elétrica e lá nós pagamos impostos que vai para o Caixa Único da Seguridade Social. Lá tem dois tipos de impostos. Eu quero aqui citar os impostos, alguns dos impostos que incluem para fazer esse fundo que sustenta o INSS. É um fundo que sustenta a saúde, assistência social e a previdência social, que é o INSS. São alguns dos impostos: COFINS, PIS, PASEP e CSLL. E aqui, para explicar melhor, o COFINS é uma contribuição de 7,5%, contribuição para financiamento da Seguridade Social. São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional. PIS-PASEP é 1,65%, que é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que são contribuintes do PIS, as pessoas jurídicas de direito privado,
e as que eles são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte, submetidas ao Simples Nacional, Lei Complementar 123/2006. E o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, empresas de grande porte ou empresas multinacionais que optar pelo lucro real, elas contribuem com o imposto que chega a 20%. E temos aqui, por último, parte das receita das loterias vai também para a Seguridade Social, e é um imposto de 18,1% para a Seguridade Social. Então tem um fundo que várias pessoas, tem vários impostos que mantém ele, para a saúde, para assistência social e para previdência social. Porém, o governo alega que a previdência está quebrada, que não consegue pagar as aposentadorias, as pensões, e aí vem com essa PEC do fim do mundo. O que que ele faz com essa PEC do fim do mundo? Eleva a aposentadoria de 35 anos de contribuição para 49 anos de contribuição, ele pega o homem e a mulher, iguala os dois, a mulher que trabalhava 30 anos e parece 60 de idade, tinha direito à aposentadoria, eleva ela para 35 também, 65 anos de idade, e por aí vai, tira direitos de pessoas, se porventura, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois
minutos. Se porventura aposenta o marido e a mulher por tempo de serviço, olha que falta um, não pode receber os dois benefícios, tem que optar por um benefício. E tem várias outras medidas que o governo federal está tomando para aprovar essa PEC do fim do mundo. E nós ficamos envergonhados, porque com a aprovação da terceirização, os nossos deputados federais votaram a favor. Espero que com a PEC 287, que é a PEC do fim do mundo, da Previdência Social, que eles não cometam esse suicídio, porque é o fim dos trabalhadores. Quando você trabalha e você sai do emprego e emprega de novo, fica um ano, nenhum brasileiro consegue trabalhar 49 anos ininterrupto. É uma covardia o que está fazendo. Se começar a trabalhar com 16 e trabalhar ininterruptamente, conseguirá trabalhar os 49 anos. Mas isso é impossível. No Brasil que nós vivemos, na deficiência das empresas que nós temos no país, não conseguiremos isso. Então aqui, hoje as escolas estaduais iniciaram-se uma greve para protestar contra a reforma da Previdência, e nós, essa casa, temos que fazer coro. Nós temos que trabalhar a favor do cidadão para que essa PEC seja rejeitada. Porque senão é o final do mundo. É uma covardia livrar os grandes banqueiros de pagar os seus tributos, pagar impostos e colocar essa carga pesada em cima do trabalhador. O trabalhador ele merece respeito. O trabalhador é que sustenta esse país. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha para pronunciar nessa tarde hoje.
Agradeço o pronunciamento do nobre vereador Adair Otaviano. E antes de passar a palavra ao vereador inscrito, Roger Viegas, retorno o trabalho da mesa ao presidente desta casa.
Passaremos então a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, cumprimento o senhor presidente Adair Otaviano, imprensa, população, plenário, projeto Quero Viver hoje aqui também, né? Marcando presença, um abraço a todos. Cumprimento de forma especial também a tribuna Luzia Aparecida Lopes, ela que vem falar sobre os problemas do Jardinópolis, coincidentemente, dona Luzia, população, né, do Jardinópolis, estive aí na última terça-feira, né, há dois dias atrás, andando pelo bairro, e realmente constatamos, né, aqueles mesmos problemas que já vimos há anos, os mesmos problemas que vimos também, né, nas caminhadas aí no bairro durante a nossa campanha, né. Bairro tem toda a nossa solidariedade, e com muita felicidade que recebi também, ouvindo aqui atentamente o discurso do presidente da casa, Adair Otaviano, né, sobre a boa notícia aí, pelo menos nessa área educacional. Agora esperamos também, né, na área de pavimentação e todas as outras que cabe ao nosso executivo. Bom, Mas eu quero começar hoje agradecendo aqui, né, nesse começo de pronunciamento, o bairro Bom Pastor, as melhorias que ali estão sendo feitas, né? Falamos aí por duas ou três vezes, se não me engano, aqui em nossos pronunciamentos, usando a tribuna para falar para o cidadão, né? O dando a voz ao cidadão. E ali quero agradecer também a EMOP, né, que está trabalhando incansavelmente nas ruas de toda a nossa cidade. Enalteço o trabalho também do vereador e vice-presidente dessa casa, Josafá, também, que atua muito ali por essa região. Ao vereador Cleitinho, que esteve lá conosco em reunião há cerca de um mês atrás, ali no bairro Bom Pastor, com a rede de vizinhos protegidos, Laço Bom Pastor, cerca de 80 pessoas fazem parte ali dessa rede, são 80 pessoas cadastradas, uma rede que faz de forma muito organizada, né, esse trabalho, e por isso, de forma organizada, nos chamaram, né, o pedido foi ouvido, então, pelo Executivo, através de ofícios, tanto feito por esse vereador, quanto pelo vereador Cleitinho, e também, repito, usando aqui essa tribuna. Então, fica aí o nosso abraço também aos funcionários da EMOP, também, né, o líder aí, também, das operações, uma das equipes que encontrei até hoje na rua, né, o seu Derson, que inclusive sempre pessoa muito carismática, educada, né? O pessoal que está trabalhando mesmo, está suando a camisa, são 70 profissionais na rua, salvo me engano, e esses profissionais que realmente estão fazendo aí todo tipo de operações, né? Seja de limpeza, o tapa-buraco, que hoje inclusive está sendo feito lá na região do bairro Manuel Valinhas, hoje ali nas ruas Belvedere, também a rua Belvedere é a rua que dá acesso ali por dentro, né, do Manuel Valinhas até a faculdade Pitágoras, né, um fluxo intenso de veículos. Então, população praticamente de toda a cidade está sendo beneficiada aí também com essas melhorias aí para essa região. Então também é preciso pedir, mas também, é claro, é preciso reconhecer esse grande trabalho que está sendo feito e, é claro, agradecer então. Bom, senhor presidente, quero, caros colegas, na última sessão, fiz uma denúncia nessa tribuna, né, contra a empresa Certar, que é uma prestadora de serviços, outros colegas aqui também citaram isso, né, que está atrasando o salário dos funcionários. A Prefeitura Municipal soltou uma nota hoje informando que desde o começo tem acompanhado, né, desde o começo dessa nova administração, então, tem acompanhado todas as dívidas, enfim, todas as mazelas dessa empresa. Pois bem, se a Prefeitura já estava a par da situação, se estava com seus repasses em dia, então porque até hoje não foi falado nada antes. Então também deve-se reconhecer o trabalho dessa casa, dos vereadores que aqui falam, usam esse microfone, essa tribuna, é preciso reconhecer também. Então, após que isso aqui foi usado, claro que a Prefeitura então precisou dar essa resposta. Então a gente, claro, espera das próximas vezes um assunto tão grave, né, que não espera chegar para ganhar mídia, para dar propaganda, para não fazer tanto barulho, para depois sim. Mas claro, a gente recebeu essa notícia assim de forma positiva, com felicidade, porque serão feitas então, quem sabe aí, né, será feita, né, a quebra desse contrato, né, estamos aí então cancelando esse contrato. Claro que a gente sabe que é uma situação que vai muito além, o contrato vai até o meio do ano, mas o que a gente torce é para essa empresa não prestar nenhum tipo de serviço mais em Divinópolis, né, seja uma vassoura, porque a gente sabe que são tantos empregos importantes ligados a ela, e para um profissional que não tem o seu salário em dia, obviamente não trabalha com o devido carinho. A gente sabe bem disso, né, quando dói no bolso a situação, o quanto é chata, o quanto é ruim. Mudando de assunto, está sendo divulgado também pela Prefeitura que foi liberada a instalação de 800 novas empresas em nossa cidade. Vejamos bem, temos que ser mais transparentes, cidadãos, inclusive já vi várias críticas, né, nas redes sociais, as pessoas falando, né, o público que a gente acompanha, não só nas redes sociais, mas também pessoas que já estão nos procurando nos gabinetes, né, para falar a respeito, olha, são 800 novas empresas, vocês devem ter contato, está deixando currículo, né, principalmente ontem, né, que essa notícia, aliás, foi, se não me engano, na última terça-feira, então ontem já recebemos pessoas aqui no nosso gabinete, e hoje também a mesma coisa, mensagens de amigos via WhatsApp, pessoas que estão desempregadas. Vamos deixar bem as claras essa situação. Temos que ser mais transparentes com a população, porque na verdade o que aconteceu foi a liberação de 800 alvarás que estavam travados. Isso não significa que 800 empresas que geram empregos diretos estarão sendo abertas. São pessoas desempregadas que estão abrindo ali
novos postos. Claro, a gente torce para todo o sucesso dessas pessoas, mas são microempresas, pequenas empresas, que às vezes a empresa é de um funcionário só, a qual o dono exerce aquela função. É um salgadeiro que precisa de tirar nota fiscal, é a manicure. Então, para a população, para o alarde que foi feito em volta disso, né? Claro, a gente parabeniza. São projetos que estavam ali travados, inclusive no setor de projetos da prefeitura, o qual nós criticamos aqui também, né? Alguns postos que estavam sendo abertos aí, sim, essas empresas vão gerar mais empregos, né? Dentre essas 800, a gente sabe que tem empresas ali que vão gerar 6, 10, 20, 50 ou mais empregos. A gente torce para isso, para o sucesso da cidade, mas a gente também não pode, é claro, dar notícia aqui além, prometer o que não pode cumprir, né, para a população, pois isso a gente mostra cada vez mais que as pessoas têm buscado, claro, o seu próprio negócio pela falta de oportunidade de emprego e, é claro, pelo fato da nossa cidade estar perdendo a cada dia mais postos de trabalho, como aí agora foi anunciada essa perda de centenas de empregos aí lá na empresa Fited. Mas quero desejar de coração todo sucesso a essas pessoas que estão buscando a sua independência financeira, que sejam felizes nessa nova empreitada. E eu aposto no pequeno, eu compro do pequeno, eu gosto de ir na padaria para comprar o pão, eu gosto de ir no açougue, a gente deixa mesmo o supermercado só para que não tenha, onde não tem como mais. Claro que aquele supermercado, a rede que é grande, gera empregos também, né? Muitas pessoas necessitam, mas a gente também tem que apostar no pequeno, tem que comprar do pequeno, porque eles também, assim como cada um de nós, né, tem suas contas para pagar. E a gente, mais uma vez, ressalta que deseja toda felicidade. Bom, senhor presidente, para terminar esse pronunciamento de hoje, quero aqui parabenizar a bela atitude do pastor Wilson, também juntamente com o secretário de Cultura, Oswaldo André, né, de estarem vindo aqui, se dispondo a colocar essa situação às claras, né? O perdão, coisa que é muito bonita de se ver. O projeto Quero Viver também, um grande projeto aí, a gente vê, olhando no olho de cada um, a satisfação dessas pessoas, né? São seres que realmente, né, são pessoas que estão aí em busca cada dia mais de uma vida melhor, né, e vocês são vitoriosos. Eu considero, olhando hoje cada um de vocês que estão aqui no plenário, é importante, né, a gente ter essa proximidade aqui para ver realmente o que está sendo feito, que a gente vê apenas o início do trabalho que é colocado ali, que é feito na Praça Candidés, mas o resultado a gente vê claro com a satisfação que vocês estão aqui hoje participando dessa reunião, acompanhando, né, atentamente desde o início a vitalidade de vocês, o quanto vocês estão felizes. Então deixo aqui também nosso total apoio ao projeto Quero Viver. Pode contar conosco, pastor Wilson, e também, claro, ao secretário de Cultura, Oswaldo André, essa bela atitude aí também, né, de pedir perdão e se retratar aqui, né, no plenarinho da Câmara Municipal. Não desistam, sorriam, vocês são muito mais, vocês são muito mais do que imaginam e serão muito mais felizes do que pensam. Um abraço a vocês, um abraço a todos que nos acompanham. Essas são as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas e, em seguida, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Senhor presidente Adair, boa tarde. Os colegas vereadores, boa tarde. Boa tarde, auditório. Aos que nos assistem pela TV Neste, TV Câmara, nosso boa tarde. Cumprimentar a tribuna Luzia Aparecida Lopes, que relatou, né, assuntos de relevância para o bairro Jardinópolis, um bairro que conheço já há algum tempo, né, nesses 39 anos que estou em Divinópolis. Conheço bastante as dificuldades, né, não só da infraestrutura, como também da parte educacional, como segurança, saúde, é um pouquinho que a gente tem de noção. Então, pode ter certeza, nós vamos estar junto com você. Sempre estive, né, visitando, reivindicações já fizemos, principalmente dando ênfase na Rua Limeira, onde tem um esgoto a céu aberto, como o Cleitinho questionou, onde quem transita sentido do Cacoco para a cidade, ele tem que utilizar a contramão. Realmente é uma situação delicada. Questionamos com a prefeitura, diz que é a Copasa que determina, fomos na Copasa, ela diz que é a prefeitura. Ainda não tivemos uma resposta objetiva, mas tão logo tenhamos, passaremos para vocês. Hoje quero falar um pouquinho do que foi comemorado ontem. Juntamente com o ar, o bem mais importante
que o ser humano precisa para sobreviver e viver, chama-se água. E muitas das vezes nós já estamos, às vezes, de tanto falar, outras situações que às vezes vêm nos tirando a atenção, nós estamos ficando despercebidos os cuidados que precisamos ter com a água. Quero dizer que a água é tão importante, quero fazer uma menção hoje no ato que nós presenciamos aqui no Plenarinho. Eu quero que essa água, ela seja o mecanismo para o pastor Wilson e também para o Oswaldo André, o elemento da limpeza, da sepsia que ficou às vezes impregnada na mente e que levou para o coração, que simbolicamente a água vai com certeza limpar essas mazelas, esses pensamentos infelizes, essas palavras indevidas. Parabenizar aos dois, um pelo desafio, a audácia, o Wilson, que eu conheço há 30 e alguns anos, lá do bairro São José, vizinho nosso, né, da farmácia, né, o meu abraço, Wilson, né, todo o seu projeto, todo, né, os seus, vamos dizer a palavra, seguidores, né, os seus adeptos, você está aí com eles. Parabéns a você, parabéns ao Oswaldo André pelas atitudes. E vamos falar mais um pouquinho da água. Então eu quero com certeza que vocês utilizem a água da vida, a água do Criador, para que ela seja um instrumento que não deixe essas mazelas voltarem para suas casas. Vocês tomem um banho, né, dessa água do Papai do Céu, com certeza. A água inodora é indispensável para a vida. Água, um bem insubstituível. Para todas as nossas atividades, precisamos da água. Água, cuidar para não acabar. O Dia Mundial da Água foi instituído em 2012 pela Organização das Nações Unidas, ONU, com o objetivo de conscientizar toda a população sobre a importância da prevenção dos recursos hidráulicos. Ou melhor, desculpa, hídricos. Você já parou para pensar como a água é importante para você? Você já imaginou vivendo sem água? Isso seria realmente impossível. A água é fundamental para o funcionamento da vida. Ela participa das reações químicas do nosso corpo, dos ciclos biológicos da natureza e é essencial na manutenção da ecossistemas. Todas as atividades da sociedade demandam o uso da água, bem como as nossas atividades diárias. Muitas pessoas não dão importância para o consumo consciente de água, porque acham que ela é um recurso inesgotável, podendo ser utilizada à vontade. Essa impressão se dá porque vemos água por todos os lados, seja da chuva, nos rios, lagos, mares, represas, piscinas e etc. Realmente, a maior parte da superfície do nosso planeta, cerca de 70%, é ocupada por água. Porém, desses 70%, apenas 1% é própria para o consumo humano. Segundo os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 20% da população mundial não tem acesso à água limpa e aproximadamente 1.400 crianças com menos de 5 anos morrem diariamente por falta de água potável, saneamento básico e higiene. Você já parou para pensar quantos dias você sobrevive sem água? No mês de novembro de 2016, uma reportagem do site super interessante do Grupo Abril, que fala justamente sobre esse tema. Em um país como o Brasil, em pleno verão, com altas taxas de temperatura, a umidade relativa do ar não dá para resistir mais do que 4 dias.
No frio, esse tempo pode chegar a 7 dias, dependendo, claro, das condições físicas de cada um. A perda média de água do ser humano é cerca de 2 a 2,5 litros de água por dia, que sai na urina, fezes, suor, em dias quentes, chegando a perder o dobro disso em dias quentes. Pois bem, quando você sente sede, é porque já teve 1 a 2% do seu peso perdido em água. Quando essa taxa passa para 5%, a pessoa começa a ter sérios comprometimentos clínicos, afirmando o médico fisiologista Renato Lotufo. No calor, quatro dias a seco significa uma perda mais de 20% do peso corporal, risco de morte imediata. Vamos falar da água aqui na nossa cidade. Como a Janete mencionou, né, o Rio Itapsirica diz que ele está quase morto. O Rio, ele já está morto, né? Prova que o mau cheiro já está nele, né, que já está realmente podre. O nosso rio passa por vários bairros recebendo esgoto doméstico, lixo, além da proliferação desenfreada de água-pés, que causa mortalidade dos peixes. Atualmente, um dos principais problemas do rio é o assoreamento. São depósitos de areia, terra e até lixo que acumulam em vários trechos, deixando o curso do rio brando e, em casos graves, até mesmo alterando o seu curso. Também vamos mencionar um pouquinho agora da nascente do Bela Vista. Buscando a preservação da nascente de Divinópolis, surgiu em dezembro de 2010 a Associação da Nascente do Bela Vista, ANBV. Geraldo de Oliveira, que é um dos fundadores, morador lá da nossa região, zelador, cuidadoso, pessoa dinâmica, que tem feito um trabalho muito bonito, que é um dos sócios, conta que em 2006 eram poucas pessoas que se preocupavam com o assunto. Em 2007 aconteceu a primeira edição da Corrida da Defesa das Nascentes, que sempre oferece aos participantes palestras e informações para conscientização do ambiente. Já no ano 2008 começou a ser realizado o plantio de árvores nos entornos das nascentes, com a participação de alunos de várias escolas, crianças da comunidade. A área antes descoberta recebeu diversas mudas e cuidados ao longo dos anos. Hoje, as nascentes localizadas no bairro Bela Vista é uma das poucas próprias para o consumo humano em Divinópolis. Gostaria, né, de agradecer também agora ao Executivo Municipal por ter atendido hoje, na parte da manhã, o nosso pedido que já havíamos solicitado. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Pedido que já havíamos solicitado a realização da operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Bom Sucesso, no bairro Nossa Senhora das Graças, atendendo o pedido de moradores da região. São essas nossas palavras, presidente. Eu agradeço a atenção a todos vocês e um bom final de semana a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador José Luiz e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas da doutora Janaína, brilhante advogada da nossa cidade, também do pastor Marconi, pastora Ana e o pastor Wilson Botelho, cumprimento todos os cidadãos aqui presentes. Peço licença, peço permissão para entrar em tantas casas, em tantos lares, daqueles que acompanham o nosso trabalho pela TV Câmara, também os internautas, o nosso melhor, muito boa tarde. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há alguns anos atrás, eu conversava com um importante reitor de uma conceituada instituição de ensino aqui de Divinópolis, e relatava para esse professor a minha preocupação com relação ao aumento das drogas, da criminalidade, da violência e das famílias desagregadas, desestruturadas, exatamente pela força das drogas, do crack, da cocaína, da maconha, do oxi e tantas outras substâncias alucinógenas. E para meu espanto, com uma certa naturalidade e passividade, este importante reitor, educador conceituado, respeitado em todo o Brasil, que transita pela sociologia, meu caro vereador Edson Souza, olhou bem nos meus olhos e me disse bem assim: vereador Marcos Vinícius, o que se admite hoje em muitos integrantes da segurança pública, do governo, do terceiro setor, da iniciativa privada e em vários outros órgãos, inclusive da comunicação, é a teoria do caos. Aí eu me fiz de rogado. Dei a entender que não havia entendido, quando na verdade eu me recusava a aceitar o que esse sociólogo com tanta naturalidade queria dizer. E disse para ele assim: professor, eu não entendi, o senhor podia ser um pouco mais claro? Ele me olhou nos olhos de uma forma assustadora, estarrecedora, me disse bem assim: é isto mesmo que você entendeu. O que se admite hoje é a teoria do caos, quando o próprio sistema se auto-elimina. É quando o traficante mata o usuário mata o traficante, o usuário mata o usuário. Mas e as famílias? E as mães que estão chorando? E aqueles que têm amor a essas pessoas que, infelizmente, por ações e decisões erradas, entraram num caminho muito difícil? E eu disse para ele: professor, o senhor vai me desculpar, mas eu não acredito e nem compartilho essa teoria do caos. Eu acredito é na teologia daquele que disse: se pois o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não compartilho a teoria do caos, pelo contrário, eu acredito na teologia daquele que disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu quero dizer? Que a situação posta no mundo inteiro, que aflige, desagrega milhões de famílias em todo o mundo, especialmente no Brasil e em Divinópolis, é uma situação que não se resolve com a força governamental, não se resolve com as forças de segurança pública, não se resolve com os programas de governo. Vai muito além disso. Isso se resolve com a presença de Deus e do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo é regeneradora. A obra do Espírito Santo é mais eficaz, é mais forte do que o remédio tarja preta, mais forte do que o tratamento psiquiátrico é a presença do Espírito Santo, mais forte do que a picada na veia é a presença do Espírito Santo. Há, portanto, muitas pessoas, entidades, instituições que têm feito esse trabalho com altruísmo todos os dias, as próprias expensas. Pessoas que não são reconhecidas, ao contrário, no anonimato, fazem um trabalho extraordinário de ressocialização, de empoderamento dessas pessoas preteridas, marginalizadas, esquecidas, mas que recebem por parte desses benfeitores uma esperança, um alento, um acalento, uma possibilidade de reinserção às próprias famílias e também à sociedade. Hoje tivemos um importante desfecho de uma história que nos trazia preocupação por uma fala, por um depoimento intempestivo, equivocado e absolutamente infeliz do seu secretário municipal de cultura, Oswaldo André, pessoa a quem eu respeito muito. Uma fala que poderia trazer um comprometimento para o governo e para a nossa cidade também. Porque o projeto Quero Viver é uma instituição pública, reconhecida por força de lei municipal, reconhecida por força de lei estadual e assim também o é por lei federal.
é uma instituição consolidada de credibilidade, de know-how, de reputação nacional e que projeta a nossa cidade para o Brasil inteiro, por assim dizer. E quem se indispõe contra um trabalho, uma construção dessas, é porque está sem juízo. Que bom que o seu secretário hoje venha se corrigir em tempo e venha pedir perdão, venha se explicar melhor. O projeto Quero Viver eu conheço já há quase 30 anos, logo no seu nascedouro, na sua concepção, quando num restaurante da Rua Goiás, eu ainda iniciante na rádio, como meus primeiros trabalhos de cobertura pela Rádio Minas, fui designado para acompanhar essa reunião ocorrida num restaurante aqui em Divinópolis, na Rua Goiás, um antigo restaurante. Quando esteve aqui o Magno Malta, o Wilson Botelho e outras pessoas, e ali foi feito o lançamento simbólico do projeto Quero Viver, que teve a sua sede no bairro Icaraí, no Centro Industrial. Naquela ocasião, nascia então o projeto Quero Viver, que se notabilizou como a esperança para milhares de pessoas, tanto de Divinópolis, em toda a região centro-oeste, Minas Gerais e também no Brasil. O trabalho feito agora recentemente na Praça Candidez foi um trabalho animador, propositivo, já que a praça estava relegada. A praça estava entregue à marginalidade. Até pedágio se cobrava para ter acesso àquele espaço público. Mas o projeto Quero Viver tomou conta da praça, cuidou da praça, dentro de uma parceria público-privada, dentro daquilo que se espera dos governantes, e assim se faz em várias outras instituições e também em várias outras praças, quando a sociedade organizada cuida do espaço público, garantindo acesso a todos. E foi essa proposta encampada pelo projeto Quero Viver. É inadmissível se exigir pagamento de pedágio para ter acesso à Praça Candidez, conforme acontecia anteriormente. Foi feita uma força-tarefa com pirotecnia espetaculosa através da imprensa, com a participação das Forças de Segurança Pública, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e vários outros órgãos, nada se resolveu. Mas agora, com essa realidade do projeto Quero Viver, a praça voltou a ser do povo. As crianças hoje frequentam a praça, os idosos também estão à praça, homens, mulheres, as famílias de bem voltaram à praça. Tudo isto porque um grupo dedicado, abnegado, que não está interessado em voto, não está interessado em nada além do que cumprir um sacerdócio, uma vocação, um ministério. Pessoas que no anonimato fazem um trabalho extraordinário de recuperação de vidas e de ressocialização, jovens, adolescentes e até crianças, que são trazidos de volta para casa, para o seio das famílias. Isso tudo é obra e fruto do projeto Quero Viver, que não pode ser desmerecido hora nenhuma, muito menos por palavras mal pensadas. Que bom que hoje tenha acontecido essa reconciliação e essa construção para o bem de Divinópolis e para o bem desse governo. Um governo que não se posicionou, não teve participação, numa fala intempestiva, pessoal e de inteira responsabilidade do senhor Oswaldo André, que aqui teve dignidade, teve nobreza, teve grandeza, de se retratar e colocar as coisas no devido lugar. Ao invés da crítica infundada, intempestiva, uma parceria, mais dois minutos, presidente. Muito obrigado a vossa, né? Uma nova construção, uma nova parceria que se construiu hoje aqui por intermédio dessa casa. Portanto, estamos todos felizes, mas esperando que aquilo que se prometeu, aquilo que se falou, seja cumprido. Que essa seja uma nova realidade para a nossa cidade. E que o projeto Quero Viver, meu caro pastor Wilson Botelho, prossiga com seu trabalho, a sua vocação e o seu sacerdócio de estender a mão aos escamizados, aos preteridos da sociedade, das próprias famílias, às pessoas desassistidas do governo, desassistidas por todos, mas que encontram nesse projeto e também em outras casas de recuperação a possibilidade de se encontrarem, a possibilidade de reinserção. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais do que remédio, tarja preta, mais do que tratamento psiquiátrico, psicanalítico, psicológico, terapêutico, mais do que injeção na veia, o Espírito Santo é que faz essa obra de recuperação, de regeneração, de revitalização. É o Espírito Santo, quando atua, é que traz um fortalecimento que a pessoa não tem por si própria. Mas o Espírito Santo é esse parceiro indissociável, companheiro fiel de todos os dias, que vai trazer uma força, uma determinação para uma nova caminhada. Parabéns, Wilson Botelho, parabéns a todos do projeto Querem Viver. Parabéns a todos que têm contribuído, a sociedade de Divinópolis participe, colabore com o projeto, porque o trabalho que eles fazem, o governo não faz, o Poder Judiciário não faz, as forças de segurança pública não fazem. Parabéns ao projeto Quero Viver. Que Deus abençoe a todos e que possamos prosseguir construindo uma cidade melhor, mais feliz, mais humana e mais fraterna. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção.
Queremos agradecer ao nobre vereador Marcos Vinícius, e em seguida passaremos ao último vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu amigo, meu supervisor, Alair Moura, pastor Wilson, meu boa tarde. Senhor presidente, nós somos reflexo da cultura judaica cristã. Não tem jeito a gente fazer nenhuma análise sociológica e antropológica se a gente não buscar a essência da cultura judaica e a essência da cultura cristã. Eu quero navegar numa reflexão aqui nessa tarde sobre o que ocorreu no cemitério da Ponte de Niterói, que existia um cemitério ali, cemitério vivo, e o altar da memória ao Deus da vida que ali se está instalado. Mas antes de tentar navegar, meu honrado e querido vereador Marcos Vinícius, eu tenho que recorrer ao Salmo 51. A história relata que a paixão pela mulher, a bela Betsabe, rei Davi manda a sua esposa para o campo de batalha. Quando o general Urias morre, o profeta Natã procura o rei Davi e faz analogia sobre a injustiça do reino e aponta que ele que é o culpado. E desse deslize de caráter do rei Davi, nasce um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 51. Uma poesia que enche a alma vazia e que encanta a nossa alma. Mas nesse salmo tem que se sintetizar o que foi acontecido, não o que está acontecendo. Nesse salmo fala o seguinte: abri, Senhor, meus lábios e cantarei os vossos louvores. Ora, é o convite do agiógrafo, do escritor sagrado, é para que possamos abrir a boca para falar da vida. Não é falar de mal de ninguém. Não é procurar o cisco no fundo do ouvido de ninguém. Não é para buscar uma querência do vizinho. É para não ser, pensar com a língua. A essência desse salmo é para louvar a vida,
é ver uma beleza no mosquito, na flor, no espinho, no ser humano que caminha. É exaltar a glória da manifestação das coisas que nós chamamos de vida. E aqui está. Nós podemos ter dúvida biológica de quem nasceu primeiro, se é a galinha ou o ovo. Alguns biólogos defendem que é o ovo. Outros biólogos defendem que é a galinha. Eu, como criacionista, eu fico na linha da galinha. Mas uma coisa nós podemos aplicar na política social e na estrutura social. As instituições são reflexos dos seus membros. Essa casa será boa, transparente, ética, sonhadora e utópica, se essa casa tiver vergonha e transparência na cara. Projeto Quero Viver é imperativo. É um projeto que não quer morrer, não quer perder identidade. E o pastor Wilson foi o criador. E o projeto é a criatura. Projeto imperativo, nego. Projeto Quero Viver e pronto. Eu não quero ser um cadáver que anda. Eu não quero ter essa doença da alma. Eu não quero perder a identidade. O Estado faliu. O Estado é incompetente nas três dimensões de poder. E vem o pastor Wilson. E depois que vai para ali, começa a dar frutos. Ele começa a pescar não no rio. Ele começa a pescar a dignidade das pessoas. Ele começa a buscar a vida das pessoas. Senhor presidente, eu não estou entendendo mais nada. Eu estou lembrando daquela célebre frase do Yuri Gagarin, quando ele falou, fui no céu e não vi Deus. Ele podia ter falado, fui no cosmo e não vi o mal. Mas parece o que faz sucesso é quando alguém morde na orelha do cachorro, e não quando o cachorro morde alguém. Pastor Wilson, segue o seu deserto, segue a sua caminhada. Você foi escolhido. O deserto é difícil. O deserto faz frio. O deserto faz calor. O deserto é solitário, pastor Wilson. De toda a legião de amigos, todos os amigos que eu tenho, e pelo que eu vi na rede social, de 10 postagens, 11 estavam com o pastor Wilson. De 10 postagens, 11 estavam a favor dele. Porque a vida clama em qualquer lugar. Uma pessoa que está com a verdade, uma pessoa que está com a coerência, ele pode enfrentar esse plenário. Aquele que estiver com a verdade pode enfrentar esse plenário. Pode enfrentar o prefeito, o governador, o presidente da república, pode enfrentar um exército. Se estiver com a verdade, você está com a verdade, você é doente com a verdade, você sonha com a verdade. Lembro de um conterrâneo do senhor que procurou na Seara essa caminhada, o filósofo Kierkegaard, quando ele fala uma das coisas mais lindas e mais pesadas. Ana Paula, o homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. O homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. Que mais conhece a biologia aqui nessa casa é o doutor Delano. Ele poderia fazer uma aula de toda a evolução biológica, antropológica do homem, Deus do Neolítico, passando por todos os homens, chegar até no homem sábio. Mas a gente conhece a vida. Quando eu vi esses olhares aqui hoje, eu fiquei encantado. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A minha fala aqui hoje seria em outra linha. Mas quando a vida é agredida, as pessoas têm que falar da vida. Porque lá no livro da lei fala, se eu não falar, as pedras falarão. Se eu não falar, as pedras falarão. E não é pedra que vai falar.
é a voz profética da vida que vai falar. Eu fico pensando nesse salmo. Aqui as pessoas às vezes podem achar que nós estamos numa dimensão de linguagem religiosa. Pelo contrário, tudo é sagrado. Não tem jeito de separar a linguagem se não for para interligar com a vida. Nós é que confundimos e poderia dar uma aula quando até o rei Davi aprisiona Deus, que Deus andava na brisa. Mas aqui não é tempo de pregação. Aqui é tempo de sonhar, é com a miséria, a mazélia e a covardia humana. Aqueles que perderam pai, perderam o lar, perderam a carteira de identidade, não tem nada. A pessoa que vem passa 4 dias sem fazer um higiene pessoal. Aqueles que morreram e não foram enterrados. Aqueles que morreram e não foram enterrados. Aqueles que o médico não assinou o atestado de óbito, mas a sociedade já condenou e colocou ele no lugar dele. Pastor Wilson, não sei por que aconteceu isso. Nós temos que ser obstetra para entender o que está por trás disso. O que que isso quer dizer para a gente? Que a coisa tornou pública? Se eu postar ali agora que eu tenho um grande respeito pelo senhor, vai dar 3 curtidas. Mas se eu falar que o senhor é um vagabundo, a turma do mal, eles gostam disso. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Segue o seu caminho, pastor Wilson. Não olha para trás, não. Seu compromisso é com a eternidade. Segue seu caminho. Senhor presidente, eu queria finalizar e queria pedir à mesa diretora, que eu acho que foi até por equívoco, que eu nunca vi acontecer isso aqui, porque um projeto, ele tem 5 caminhos, ele não tem 6 nem 4. Ele é protocolado, encaminhado para a mesa diretora, ele é lido no expediente e distribuído nas comissões. Eu fiz um protocolo de um projeto de lei 013, onde eu estou pedindo que, se possível, aqueles vereadores que forem candidatos, que eles afastem o seu mandato de vereador. Distribuiu depois de 33 dias. Então, eu gostaria que o regimento, ele fosse igualitário. Tem rito. E esse projeto, ele foi protocolado e foi encaminhado pelo senhor Bruno. Foi encaminhado para ele aparecer. Eu vou defender esse projeto aqui. Nós estamos proibindo de vereador ser candidato a governador, vice-governador, deputado federal ou estadual com salário pago. Vai ter que afastar. Vai ter que afastar. E nós vamos defender. Não é projeto eleitoral, é projeto administrativo, onde nós não estamos tirando o direito do vereador a candidatar até a papo, se ele quiser. Mas, para um cargo majoritário do legislativo e executivo, a nossa proposta é que o vereador se afaste.
Gostaria de agradecer a fala do nobre vereador Edson de Souza e com relação ao projeto do vereador, quero dizer que não tem prazo para que o projeto venha para ser lido. Ele, quando a mesa recebe um projeto que nós detectamos que ele pode ter algum vício, e no caso é uma matéria federal, nós pedimos parecer do nosso procurador e depois do parecer nós colocamos na pauta para apreciação da comissão. Inclusive que qualquer projeto que for protocolado, ele não tem prazo para ser lido. O presidente pode avaliar, pode pedir parecer e depois colocar ele para ser apreciado. Ele já está sobre a comissão. Ele não tem prazo para ser lido aqui, mas ele já foi distribuído e nós... Ele não tem prazo para ser distribuído para as comissões, mas ele já está com a comissão de justiça do Marcos Vinícius e ora ele vai ter um parecer.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu agradeço pela sua fala, pela cumprimentação da nossa dúvida, mas eu gostaria de pedir ao Poder Legislativo que levantasse todos os projetos durante esses 20 anos. O projeto foi protocolado, se não me falha a memória, este é o seu primeiro projeto, ficou 32 dias. E tem um projeto anexo que foi distribuído pelo senhor Bruno, que quem fala para o projeto são as comissões. O regimento é claro, é as comissões, não é o procurador, o papel é as comissões. E quem defende e debate se é ou não é, tanto que o regimento dá alternativa, se não tiver duas comissões, contrário, você pode fazer o voto substitutivo. Agora, por analogia, senhor presidente, salvo o melhor juízo, assim que é protocolado, ele tem que vir para o plenário. Ele tem que vir para o plenário. A simetria das casas são essa. As casas é essa. Aqui tem tempo e espaço. Até 18 horas protocolado, distribuído e tem que ser encaminhado para as comissões. As comissões têm prazo. Com emenda, subemenda, tudo tem prazo. Então eu acho que foi um equívoco e eu gostaria que a mesa diretora, a vez, não deixasse passar mais percebido esse lapso temporal. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós queremos agradecer a fala do novo vereador e em seguida passaremos a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução número CM004, de 16 de fevereiro de 2017. Ementa: cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo, para as escolas das redes municipal e estadual. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Pela aprovação.
Coloco em discussão e votação a projeto de resolução número CM004/2017, que cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo, para as escolas da rede municipal e estadual, de 16/1/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores,
Eu queria aqui agradecer ao vereador Cleitinho, porque quando eu formulei o pedido de vista, até Vossa Excelência queria me dar 7 dias, e eu falei que não precisava, que era só até hoje. Por quê? O esboço do projeto de resolução, e eu confesso que, por exemplo, eu não distribuí o projeto, não foi o relator, foi o novo vereador Ademir. Então eu achava que poderia trazer algum custo. E o Cleitinho foi muito habilidoso. Muito habilidoso. Ele já usa toda a estrutura, ele só faz adequação da política administrativa do tempo de recursos humanos. Ele não cria nenhum vínculo de despesa, nem nada. Então, Cleitinho, quando eu vi o projeto de resolução, e confesso que você foi muito, como você sempre foi, muito zeloso, atencioso com todos os seus pares, eu pedia para estudar, porque eu estou cansado de ver a coisa errada nessa casa. Eu estou cansado de ver, eu estou vendo o cúmulo, principalmente da última legislatura. Esse projeto 238 que está aí, se vocês estudarem do jeito que ele chegou, como é que foi votado, quem votou, regime de urgência, você vai ver uma série de erros. Então eu quero aqui para frente ser muito cauteloso naquilo que eu vou votar. Mas muito cauteloso mesmo. Vou estudar todo o projeto, quero te agradecer e com toda certeza eu vou votar favorável.
Continua a discussão. A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador, autor, Cleitinho.
Só finalizar, agradecer o Edson. Até no projeto já fala que ele não entra na grade, então se ele não entra na grade, ele é opcional, ele não tem custo. E é de suma importância. Eu acho que o Edson tocou no assunto terça-feira, que é importante. Projeto por projeto, ficar fazendo projeto e não dar impacto, e não fazer o projeto acontecer, não adianta só para bater no peito e falar que eu fiz um projeto, não. Mas pode ter certeza que os projetos que eu estou fazendo, eu vou divulgar, vou correr atrás. Esse é principalmente a importância de todos os vereadores, porque, olha, a importância que está hoje falar sobre a reforma da Previdência. A gente poderia estar indo em cada escola municipal e estadual e dando orientação sobre essa polêmica que tem hoje. Então é de suma importância esse projeto, levar a educação política para as escolas. E o mais importante, não é a partidária, é mostrar que não é a partidária. Então pode ter certeza que eu, como criador do projeto, vou correr atrás e vou fazer o projeto virar projeto. Beleza? Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão.
Com a palavra?
Com a palavra, o vereador Caboge.
Cumprimentar o Cleitinho por esse projeto. E quem achar que o Cleitinho sabia o que era civismo, você está resgatando uma das coisas mais importantes. E é isso que nós precisamos. Então você também está sendo uma surpresa para esse vereador aqui na casa. Eu parabéns e continue assim, você terá um futuro promissor. Viu? Parabéns.
Continua a discussão. Em votação. Projeto de lei número CM04/2017. Aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de resolução número CM004/2017, que cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo, para as escolas da rede municipal e estadual, de 16/1/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Gostaria, antes de passar a terceira parte dos trabalhos, gostaria de me dirigir ao vereador Edson de Souza, que possivelmente deverá ter recebido desta casa, desta presidência, um documento anexo ao seu projeto, com o parecer jurídico dessa casa, dizendo: excelentíssimo senhor vereador. Pois é, então na realidade você fez uma reclamação aqui nessa tarde de hoje que não é pertinente, vereador. A reclamação de vossa senhoria é que o projeto tinha que ser lido, o protocolo eu que tem prazo para ler. Segundo a orientação dessa casa, o projeto ele não tem, a mesa, ela pode colocar ele em qualquer das reuniões para ser discutido, para depois, para ser lido e após ir para as comissões permanentes. O seu projeto, por ser um projeto que o jurídico dessa casa entende que ele é um projeto que já existe lei federal que regule, e ele é um projeto de autoria de lei municipal, ele não vai sobrepor a uma lei federal, quando você tenta regular o tempo e afastamento para que as pessoas que se pretendem candidatar a qualquer outro cargo eletivo, que afaste dessa casa, já tem a lei federal, a Constituição Federal, lei eleitoral, que regula, que fala que somente o executivo ele tem que afastar do seu mandato. E ao legislativo não precisa de afastar do mandato para ser candidato. Então nós temos orientação jurídica, tem parecer, agora vai para foi para a comissão permanente para avaliar, e Vossa Excelência vai ter um parecer da comissão. Aí já é outra seara.
Fui citado
com a palavra, vereador.
Senhor presidente, não vou entrar nessa seara agora, porque eu não estou falando de direito eleitoral. Eu sei que a prerrogativa constitucional do direito eleitoral cabe ao Congresso Nacional. Eu estou falando de afastamento administrativo. Eu não quero... Eu nunca vi isso aqui. E quero convidar o senhor para apresentar até na próxima reunião todos os projetos da legislatura passada, o dia que foi protocolado, o dia que foi lido e o dia que foi comissão. É um convite que eu faço para o senhor, que eu nunca vi isso. Um projeto com 32 dias, um procurador falar antes do controlador e as comissões assinarem. Porque eu posso ser contra o controlador e fazer um relatório alternativo. Eu quero acreditar, né? Eu quero acreditar na boa fumaça do direito. Eu quero acreditar. Mas esse vai ser o momento que nós vamos debater numa forma política o afastamento ou não de vereador que é candidato a deputado federal ou estadual.
Queremos agradecer a fala do novo vereador, e nós, a mesa diretora, vereadora da Eurocaviano Presidente, é que não vai entrar nessa seara, porque eu não posso responder por outras presidências. Nós vamos responder a partir do 1º de janeiro de 2017. Cabe a nós responder. E todas aquelas demandas que chegaram a essa mesa, nós, se tivermos dúvida, vamos consultar o jurídico dessa casa. Para não errar, nós vamos consultar o jurídico. Se eu errar consultando o jurídico, aí é outros 500. Errei consultando o jurídico da casa, mas errar sozinho eu não vou errar. Vou consultar todas as matérias que eu tiver preocupação, eu vou pedir um parecer do meu procurador e vou pedir um parecer jurídico desta casa. Gostaria de passar agora a terceira parte dos trabalhos. Não havendo mais quem queira se manifestar nessa sessão, em nome de Deus, quero agradecer a presença de todos, servidores, vereadores, pessoas que nos visitam, desejar uma boa tarde a todos.